Saudações, almas confusas que habitam este planeta.
Vocês estão no podcast de garagem.
Eu sou o Cello.
E eu sou a Marina.
O podcast de garagem é uma coisa que eu gosto muito, porque aqui a gente que faz. Então, minha querida alma confusa, hoje, por volta, sei lá, de umas 11 horas da manhã, resolvemos fazer uma reunião de pauta para decidir o que gravaríamos hoje. Certo, chefinha?
Sim, certo.
E aí a reunião de pauta durou o quê? 3 mensagens no WhatsApp, né? 2 da chefinha e uma minha.
A mensagem é, nós vamos fazer isso aqui, tá? Aí você respondeu, tá. Eu falei, então beleza. Essa
aí,
é a reunião.
Isso é a reunião de pauta do PDG. Mas eu gostei muito da sua sugestão, chefinha. Eu acho que eu tenho muito a contribuir com a Baixa Podosfera pra falar sobre esse assunto. Mas eu não quero falar sozinho, porque estamos aqui, obviamente, com dois convidados de alto garbo e elegância. E eu fiquei muito em dúvida pra quem eu deveria fazer a primeira pergunta aqui, chefinha. Mas eu resolvi escolher o nosso querido Andrezinho. André! Andrezinho.
Nossa senhora.
Querido Andrezinho. Porque Andrezinho, como um fã de Batman, ele deve se lembrar de uma fala do Coringa no filme, quando o Coringa diz que se você faz algo muito bem, você nunca deve fazer de graça. Exato. E aí, eu queria perguntar pro Andrezinho, eu já fiz uma pergunta em um outro episódio, no que ele era o terceiro melhor do mundo. E ele falou que ele era o terceiro melhor do mundo em preparar banho de banheiro.
Certo.
Mas hoje eu quero saber, Andrezinho, no que você é tão bom a ponto das pessoas pagarem para ver você fazendo. Não é que você vai fazer para a pessoa, tipo assim, não é que a pessoa vai pagar o jantar para que você vai fazer. Não, a pessoa vai pagar só para ver você fazendo. Ela não vai consumir, não é para ela. Ela só vai... Imagina, você mora aí do lado do Madison Square Garden. Tonight, André fazendo para as pessoas irem lá assistir. Que seria?
Caraca, bicho.
Nossa.
Eu não acho que ninguém pagaria pra me ver fazendo nada.
Nada? Mas... Não pode ser, Andrezinho.
Não. Eu tinha um susto
tem
de humildade.
Paga-se pra cada coisa nesse mundo que assim...
galera paga.
Pô, você não tem... Imagina pra que nego paga, mas de lá.
Deixa eu ver, eu vou fazer um evento onde eu vou organizar os meus pops.
Olha aí. Imagina,
chefinha. Vou colocar todos em ordem cronológica e vou explicar a origem de cada um deles, de onde veio, etc.
Imagina, chefinha, o Madison Square Garden lotado.
Um grande evento.
Até o talo. O
Andrezinho
no meio.
Com as câmeras focadas nele aí, e mostrando nos telões, dando zoom nos funkos, enquanto ele explica com aquele mini microfone TED Talk.
E cada vez que ele fala um, né? É isso, vamos aquele mini sério. Microfone TED Talk. Cada vez que ele explica, a galera volta dele... Olha o delírio, é isso, cara, é isso. As pessoas pagariam pra ver o Andrezinho organizando. E vou te falar aqui, eu acho que seria uma série, porque tem Funko Pop para um cacete pra organizar.
A última conta que eu fiz aqui tinha 97.
Olha aí.
Já
acho que
passou
dá pra fazer.
De 100 já. Já dá passou de 100 já, porque já chegaram as caixas que eu vi.
Dá pra fazer uma série aí. Aguarde no Madison Square Garden, logo mais Andrezinho organizando pop. Vamos organizar isso aí, chefinha. Vamos
Nossa
organizar isso aí, vai ser legal.
Vamos, com certeza. E junto com o André, tá aqui ele vindo lá de terras cariocas, trazendo aqui a malemolência carioca aqui, que se vira, né? Que não tem esse negócio de contratar o profissional, não. É deixa que eu faço, mata no peito. Mentor, a última coisa que você fez, que você não contratou uma pessoa pra fazer, você substituiu que profissão que termina com eiro?
É um clichê, mas eu vou dizer cozinheiro.
Olha aí!
É uma boa.
Não,
boa.
É porque na verdade eu quis fazer algo mais elaborado, porque era uma data, digamos, festiva, e aí eu não me garantia. Só que eu falei assim, olha, tá demorando muito, muito enrolado, aí a pessoa fica, aí você manda mensagem, aí você fala, não, vou buscar, vou fazer, falar, sabe uma coisa? Não deve ser tão difícil.
Essa
difícil.
Frase é um... Essa cara, frase essa frase pega... é uma armadilha, cara, que nossa.
É aí que a pessoa se dá mal.
Não, mas assim, o problema é que eu sou cercado de pessoas que me amam muito, então elas sempre falam assim, não, mas tá gostoso, não, mas tá bom. Então, aí isso dá uma autoestima. Mas é porque eu também eu sou teimoso, sempre penso, eu sou muito o pai do Chris, sabe? Eu penso assim, por que que eu vou gastar 15 centavos se eu posso fazer o mesmo?
Boa, muito bom.
Ah, é, sou eu que termino. Eu esqueço dessa abertura, que sou eu que termino essa abertura. Eu lembrei do sessão aleatória também, que não sou eu. Então, pra gente entender o que que a gente vai fazer e o que que a gente vai terceirizar, vamos abrir a porta da garagem.
Você está no podcast de garagem.
Chefinha, eu preciso muito, eu acho que eu preciso muito começar esse episódio pedindo desculpa aos profissionais dos quais nós vamos... Eu, pelo menos, vou dar uma certa... Uma não valorizada, assim.
Desvalorizada.
O jurídico tá em dia, né? Isso eu quero saber antes de falar qualquer coisa. O jurídico tá
não,
em
não,
dia,
tá,
né?
Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, não temos nenhum, ah, tá. Nenhum processo em andamento. Tá tudo em ordem. Porque, tal qual falado na abertura, a gente... Tem hora que a gente acredita... Eu tenho um problema. Na verdade, eu tenho vários problemas, né? Vários. Mas um deles é que tem hora que eu acredito muito em mim, cara. Muito, muito. E isso vira um problema, porque eu falo... Ah, eu posso fazer isso aí, cara. Pô, né? Depois que inventaram o YouTube... E que você consegue, né, dar pausa e tudo.
Opa.
Mais. Ah, pô, não, é muito complicado. Mas, enfim, explica um pouco melhor o que, que a gente tá falando aqui, porque a gente fez a abertura, mas não falou claramente qual é o objetivo hoje da pauta.
Sim, sim. Olha só, gente, todo mundo... Hoje em dia, você contratar um serviço de uma pessoa profissional pra fazer as coisas, às vezes fica muito mais caro. Por exemplo, você compra um suporte de televisão pra botar sua televisão na parede, o suporte custa, vamos supor, 80 dinheiros. Aí você vai ligar pra alguém pra instalar profissionalmente o suporte que custou 80 dinheiros e a pessoa cobra 200 dinheiros a diária. Aí você fala, peraí, porra. Eu vou pagar pra alguém quase 3 vezes o que eu paguei no negócio pra furar 4 buracos e pendurar na parede?
Yeah.
Ah, não. Eu vou olhar no YouTube, porque com certeza alguém no YouTube já fez, já ensinou. Sim. A fazer e eu vou conseguir pendurar a minha própria TV na parede. E é isso que a gente tá aqui hoje.
Mas o que torna a parede, o que torna o seu furo menos profissional? Essa é uma boa pergunta.
Eu acho assim, quando a gente fala de furos na parede, é uma categoria única, porque...
É uma boa pauta, uma boa pauta.
É.
Furos na parede, vamos começar
porque
aí.
Porque furos na parede é uma roleta russa.
Sim.
Você pode furar lugar certo, mas você também pode furar um cano que vai estourar água na sua cara. Você também pode furar onde passa a eletricidade, que você vai tomar um choque, vai desmaiar. Então, assim, é uma roleta russa, literal. Você pode morrer, você pode morrer. É tipo a porta dos desesperados do Sérgio Malandro. Pode sair qualquer coisa de lá.
É verdade.
Então, assim, aqui ainda tem um fator extra, que é... As paredes aqui são de papel, né? Quando a gente fala brincando que a parede é de papel, é porque a estrutura é de madeira. E aí tem aquela parede que é nada mais do que aquele
drywall, né?
É.
Isso,
então não
drywall.
É só furar a parede, que aqui não é parede de concreto igual é aí, onde é que você fura tem tijolo atrás, entendeu? Aqui não, aqui você tem que saber onde que tá passando a madeira, porque você tem que furar o drywall e a madeira, porque senão não segura, o negócio cai. Então eu acho, eu particularmente, pra não correr o risco da autossuficiência, eu não comprei uma furadeira.
Olha aí, muito bem, chefinha. Você entrou no ponto que eu acho que é importante pra qualquer coisa que você vai fazer, que você achou que você é capaz de fazer, que você entrou lá no YouTube. Falou, cara, deixa que eu faça isso aqui. Que é a ferramenta certa pra fazer.
Putz.
Pra mim, esse é o ponto principal. Porque, assim, quantas vezes na minha vida eu achei que eu podia fazer e eu tentei adaptar uma ferramenta. E aí, cara, é a estrada pro inferno. É a estrada pro inferno. E aí você para pra pensar. Eu trabalho numa empresa que vende material de construção, essas coisas todas, tal, blê, 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 blê. E assim, alguém fez um estudo lá, você falou de furadeira, né, chefinha?
Uhum.
Que existem hoje vários lugares que alugam esses equipamentos.
Sim.
Porque assim, se você comprar uma furadeira, quantas horas você acha que você vai usar a furadeira? Você vai usar, cara, minutos, assim, tipo, minutos em anos.
O meu pai tinha a furadeira que rodava na mão da família, entendeu? Porque o meu pai era o sócio proprietário da furadeira.
E aí
todo mundo precisava furar um buraco, ligava pro meu pai e pedia emprestado, entendeu? Então
aquelas
a furadeira rodava na família.
Ferramentas comunitárias.
É.
Você ter a ferramenta certa é principal ponto pra que você efetivamente consiga fazer a frase deixa comigo que eu faço funcionar. Sem a ferramenta certa, cara, aí é muito, 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 muito problema.
Eu acho que a ferramenta certa é a que encaixa. Se encaixou, é certa.
Eu vou pegar assim, é um ponto de vista.
Ah, é Philips, é não sei o quê. Encaixou? É essa. Se encaixou mais ou menos, é mais ou menos que vai ficar. Eu acho que funciona assim.
André, quantos parafusos você espanou seguindo essa ordem aí do mentor? De que, encaixou. Nossa, por enquanto.
Tá maluco? Exatamente, quantos parafusos você destruiu na vida, né? E não conseguiu nunca mais abrir o negócio. Cara, depois que eu descobri o mundo maravilhoso dos kits daqueles de como é que chama? Chave de fenda que você troca a pontinha.
Ah, sim, sim.
E você compra
tudo.
Um kit que vem tipo 80 pontos diferentes.
Eu nem sabia que existia 80 tipos diferentes.
Falei, 80?
Cara, tem muito mais. Eu acho que tem muito mais. Tem uma que é uma estrelinha pequena, estrelinha grande, estrelinha de 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 10 pontas, tem estrelinha com buraco no meio, buraco em cima, buraco embaixo. Cara, tem de tudo quanto é tipo.
Eu pagaria pra ver o André explicando isso no Mets.
Muito obrigado, muito obrigado. Vamos fazer, o show de abertura, vai ser eu explicando modelos de chave de fenda.
A gente consegue, chefinhas, talvez dividir, porque tem coisas que a gente tá falando aqui que são, vai, coisas que você precisa consertar. Então você ou precisa colocar na casa, pendurar alguma coisa, consertar. Tem coisas que você fala que é, como o mentor disse na abertura, que eu vou cozinhar, eu vou fazer alguma coisa comigo. Porque eu acho que a maior parte das coisas que a gente vai falar aqui estão associadas a, cara, consertos de casa, consertos de equipamentos, consertos de eletrônicos, consertos de elétricos. Aquela coisa que você fala, cara, é só um fio que precisa soldar, né? Porra, é um fio que precisa soldar, pelo amor de Deus. Eu não consegui soldar um fio, e aí você descobre que não, você não consegue soldar um fio. Por isso que existe um cara que estudou pra fazer isso. Não é você que tem que fazer, entendeu? Existe um cara que estudou pra fazer isso. Olhando a parte de elétrica, você, chefia, você se atreve a mexer com alguma coisa de elétrica? Consertar? Colocar dois fios?
Não. Nada que mexa com água ou eletricidade eu arrisco, assim. Eu não...
Perfeito.
Essas são as duas coisas que, pra mim, tem um limite, entendeu? Eu não entro na parte que pode gerar vazamento de água ou na parte que pode gerar curto-circuito, choque ou ausência de eletricidade, né? Você cai tudo, você fica sem luz forever.
Muito bem.
Mas eu sou a corajosa. Que, porque aqui em casa existe, eu vou te contar, existe aquela... Você já viu aqueles mentor, eu esse aqui, ó. Sabe aqueles reels do Instagram que fala assim, existe a pessoa A e a pessoa B, e normalmente a pessoa A e a pessoa B se casam?
Sim.
Existe a pessoa A, que quando a luz não acende, já liga direto pro zelador. Existe a pessoa B, que primeiro vai apertar todos os botões, vai abrir a caixa de luz, vai ligar e desligar todas as chavinhas da caixa de luz, pra ter certeza que você não tá passando vergonha. Aí, se não funcionar, vai ligar pro zelador, no caso.
Geralmente,
né? Porque aqui a gente
casados.
Tem a figura que geralmente eles são casados. Então, isso, aqui acontece isso.
Aqui também.
Estragou a tomada aqui, ó. Não, estragou a tomada aqui, ó. Eu liguei. Ah, queimou air fryer. Chegou pra mim assim. Queimou air fryer. Como assim queimou air fryer? Como assim queimou air fryer? Como é que a gente vai comer sem air fryer, né?
Como vamos viver sem air fryer agora?
Existe vida?
É, pós air fryer.
Aí, assim, mas, se eu desse mais 2 minutos, ou se eu estivesse no Brasil, por exemplo, eu chegaria pra aqui com uma nova air fryer. Então, porque a Amazon entrega em 1 hora, né? E já ia chegar aqui. Então, assim, ainda bem que eu tava aqui. Aí eu fui lá e falei, não, peraí. Aí eu... Era de manhã, né? Falei, deixa eu tentar acender a luz. Aí foi acender a luz, não acendia. Eu tô,
Opa.
Deixa eu tentar ligar a outro negócio aqui. Liguei o outro negócio aqui. Não tá ligando. Ok, vou lá na caixinha de luz, checo pra ver se tá tudo virado pro mesmo lado. Que eu nunca sei qual que é o lado certo e qual que é o lado errado. Mas eu quero ver qual que tá virado pro outro lado.
Ainda bem que você não mexe com eletricidade. Muito bem. Muito bom isso, muito bom. Ainda bem que
aí
você não
mexe. Aí eu vou lá, opa, essa aqui tá virada pra lá, mas todas as outras estão viradas pra lá. Então o que que eu vou fazer? Look, virei, né? Pra ficar tudo igualzinho.
Beleza.
Aí acendeu a luz da cozinha, porque eu tinha acendido e não tinha apagado, né? Tipo, eu tinha testado só acender, mas não apaguei depois que eu testei. Aí, ó, mágica! Air fryer voltou a funcionar, consertei a air fryer.
Desqueimei a air fryer.
Desqueimei a air fryer. Então, assim, existe essa coisa aqui em casa. Agora, eu não arrisco nada que envolve eletricidade, que você tem que, tipo, fazer conexões, instalar tomada. Não, nesse ponto eu não...
Trocar resistência de chuveiro.
Trocar resistência de... Nada disso. Nunca fiz nada disso.
Acho que é o máximo que dá pra ir. Eu já fiz.
Vocês trocou, André, resistência de chuveiro?
Troquei, porque teve
uma época... Que isso eu não consigo entender. Água com eletricidade, quem pensa nisso? Quem foi o gênio da pessoa assim?
Não,
quem foi
o gênio? Elétrico é um conceito absurdo, né? Realmente.
O chuveiro elétrico é...
Muito louco.
E o chuveiro elétrico no país que tem uma recorde. Se você quiser escutar uma sessão aleatória aí, que já. Ou se não veio, já vai estar vindo aí. O Brasil é o país recorde em banhos por dia, tá?
Sim.
Então a gente é o país que tem chuveiro elétrico e toma recorde de banho.
Não, e a galera acha normal, né? Porque eu vou fazer um parênteses aqui, não tem nada a ver com consertar nada, mas eu lembro que ia pra. Às vezes a família ia viajar pra praia, né? Quando a gente era criança. A gente é de Minas, então assim, ir pra praia era aquele
assim,
negócio, né?
Ir
pra Cabo Frio,
Bahia,
né?
Espírito Santo.
Então pra,
a minha família é pro Espírito Santo.
Espírito Santo, qual praia que eles iam?
Espírito
Guarapari?
Santo. É
Guarapari?
É,
não, a gente ia pra Guarapari no Rio.
É Guarapari,
ou a gente
exatamente.
Ia pra Alcobaça na Bahia.
Ou
a gente
Cabo
ia
Frio,
pra. Não, tinha uma outra também, Cachoeiro, lá em Espírito Santo.
Mas o meu ponto é o seguinte, você vai nessas casas de praia e aí o cara fala assim, aqui, não esquece de pôr chinelo pra tomar banho, tá?
Isso, pra não tomar choque.
Pra não tomar choque. Porque se você não pôr chinelo,
você toma
vai
choque.
Ser eletrocutado. Né? A galera acha isso normal. Vira pra criança e fala assim aqui, não esquece
bota
de pôr chinelo, tá bom?
Gente,
ah, tá bom. Beleza. Vai lá, criança, tomar banho. Cara, que maluquice, né?
Não, e você falou um negócio de resistência. A minha sogra esses dias, semana passada, ela tava tomando banho gelado. E a cara não tinha me falado isso. Eu tô vendo o grupo da família reclamando de banho gelado. Aí eu falei, tá, por que sua mãe tá tomando banho gelado? Não, porque queimou a resistência do chuveiro, ela tá tomando banho de baldinho.
Nossa.
Aí eu falei assim, ué, não, é só comprar uma resistência de... e trocar.
Exato.
Aí ela falou, não, mas esse chuveiro é o Mega Blaster Whistles Dell da Corolla. Eu, Aí eu, tá, mas qual a diferença dele? Não é aquele redondinho? Ela, não. Quando eu olhei, era tipo um Enterprise, assim. Aí eu tô olhando.
Exato, ele tem formato de um disco voador, né?
É, aí eu tô olhando assim, eu... É, aí já foi um pouco além do meu...
Que eu posso fazer,
do meu Instituto Brasileiro, né? Do tipo, né, a revistinha da Mônica não me ensinou essa parte, não. É, mas aí o ego entra com... Eu falei, não. Ela, não, eu vou chamar o Faz Tudo, aí já me dá aquela agonia. Eu cresci vendo MacGyver.
Olha aí.
O MacGyver me deu esse know-how de falar, você pode. Acredite em você.
Formado em MacGyver.
Formado em MacGyver, cara.
E aí quando você escuta a palavra, eu vou chamar temporadas. O Faz Tudo, te dá uma, né? Te fala assim, não vai chamar o Faz Tudo. Aí eu fui o quê? No YouTube.
Lógico. Óbvio.
Aí eu...
Como trocar chuveiros da marca XPTO.
Tutorial Enterprise. Da vida, né?
É. Não, e a primeira coisa que o cara fala, desligue o disjuntor geral.
Desliga o disjuntor, né?
Geral.
Aí eu... Bom, ok. Aí eu fui lá, desliguei o disjuntor geral. Mas e o cagaço? Porque você sabe que não tem energia. Então tá, mas você fica assim.
É, tem alguém dentro de você que fala, cara, cuidado.
Cara, cuidado. Não vai, tipo, cara. O melhor de tudo, que no final do tutorial o cara fala.
Não é o jeito bom de morrer.
Se você não escutar o clique, você fez errado.
E aí
você
fica naquela, né?
Não, no final do vídeo ele fala, se você não escutou o clique, você fez errado. Eu tô lá girando. E torço aquela... E eu não tô escutando o clique. Eu falei, eu fiz errado. Eu fiz 3 vezes. Eu tirei e botei até escutar o clique. Quando eu escutei o clique, eu falei, eu acho que eu fiz certo.
Olha aí.
Aí foi que a chefinha falou, é muito louco, a pessoa vai e fala, agora pode tomar banho. Aí você tem tipo um know-how, fala, agora você pode tomar banho.
Olha aí.
É, né? Tipo, você assinou agora... embaixo. Garantiu o seu banho, sogra.
Você só vai
correr, né?
Você vai simplesmente tomar um choque, mas tá aí.
Mas sabe o que é pior, mentora? Uma coisa é você fazer isso na sua casa. Mas agora, se você faz na casa da sogra, você sabe o que vai acontecer da próxima vez que queimar de novo,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Putz, puta merda.
Esse é o grande problema.
Ou na próxima vez que queimar na casa do cunhado, da cunhada, da tia Cotinha, da amiga da sogra, da vizinha da sogra.
Você virou o profissional da família.
Você vai ser assistência técnica pra sempre desse negócio. 24/7, inclusive. Domingo, 2 horas da manhã. Vou te ligar lá, ó, chuveiro.
Mentor,
o chuveiro tá gelado. Vem aqui arrumar. Você tem que ir.
É um perigo. É. O MacGyver, acho que ele não passava por essas situações.
Não, acho que não. Essa parte eles não mostravam na temporada.
Podia celular na época, né, galera?
É verdade. Mas, ô, mentor, qual é o seu limite? A chefinha falou que o limite dela é elétrica e água. Tem problema de elétrica e água, ela não se mete. Você tem um limite ou você realmente acredita em você... Que, né, aquele, como diria, eu não sei se no Rio o pessoal costuma dizer, mas aqui em São Paulo o pessoal diz, deixa com o pai, né? Cara, toca pro pai.
O pai tá on.
O pai tá on.
O pai tá on.
Você tem um limite ou você vai até onde, né, até onde você não matou ninguém tomou choque, segue o jogo?
Olha, eu tenho um limite que é automobilístico. Eu tenho questão de carro.
Interessante.
É porque o carro é uma coisa que realmente... Porque assim, o chuveiro você só vai tomar um choque.
Ah, eu não. Eu troco pneu, eu faço os rolês do carro
todo.
Não,
peraí. Trocar pneu é uma coisa, viu?
Você pegar, trocar um carburador...
Eu trocava... Olha, eu completo, eu fazia... Como é que chama? Eu olhava água de bateria. Na época que você tinha água de bateria, né? Eu, assim, nunca troquei, nunca tive oficina mecânica pra trocar as coisas, mas eu cuidava do meu carro full, assim. No sentido de repor... Eu não trocava óleo, porque fazia muita lambança. Mas se eu tivesse estrutura, eu trocaria o óleo.
Óleo aí,
porque eu vinha trocando óleo.
Trocar um óleo aí... Aí é outro limite, aí tá certo.
É tipo, abre embaixo, espera sair... Fecha embaixo, enche em cima. Acabou. A questão é que eu não tenho estrutura pra botar o meu carro sem que isso faça uma lambança nojenta e nunca mais vai sair.
E as ferramentas também. Tá bom.
Agora, completar, verificar o óleo, completar. Várias coisas que eu vejo que gente hoje em dia não sabe nem que existe.
Mas é porque carro, chefe, me dá um medo, porque, por exemplo, se eu fizer algo errado, aí, por exemplo, você soube fulano, nossa, ele bateu com o carro porque tava sem, a bateria tava colocada errada. Aí você fala, eu matei uma pessoa.
Caramba.
Bateu porque a bateria tava colocada errada.
Isso é ótimo, colocar esse seguro, né?
Se a bateria,
né,
tava colocada errada, o carro não era pra ter ligado, assim. Então, não, mas tava tão errada assim.
Não, mas é nesse nível, entendeu? É nesse nível.
Nesse nível. Gente, será que eu matei uma pessoa? Eu tenho um cagaço de mexer. Eu falo assim, não, me ajuda aqui. Não, eu sou aquele que dou apoio moral. Eu falo, não, é isso aí, não. Deve ser. É isso aí. Me dá a chave, não sei o quê. Eu falo, qual é a chave? Eu vou, dou o kit todo. Eu falei, vem aqui, qual que é a chave?
Eu sou a mesma coisa. Eu devo ser o cara que mais tomou, que mais foi enganado por mecânico na vida. Cara. Eu pago, o que o cara me pediu, eu pago. Eu não questiono.
Sério?
Nada.
Você não tem...
Nada, zero.
Não,
o cara falar,
não
falou assim, ó, tem que trocar aqui o cabeçota.
Que bimboca da parafuseta. Troca.
A peça, né?
Troca.
Falei, cara, troca. Troca. E o cara ainda pergunta se original, quer que compre original ou a falsinha, né? Porque o cara dá aquele migué, né?
Ah, é,
ele
exato.
Fala, quer que compra do... É, ele tem um
a
nome
paralela?
Isso, ele fala paralela, isso. É, porque tem aqui, ó, sei lá, R$100 original, 50 paralela. Eu falo, não, compra original. Eu tenho certeza que o cara nunca botou uma peça original no meu carro. Eu duvido que o cara tenha botado, né? O cara embolsa o dinheiro e bota paralela desse trouxa aqui. Mas eu tive uma época que eu manjei de carro 2%, porque o meu carro, o primeiro carro que eu tive, era um carro destruído, né?
Uh-huh.
E ele teve um problema que ele tava com o radiador, tava com um vazamento no radiador. E aí ele esquentava, então eu ficava olhando aquele... tinha uma luzinha que acendia, né, quando o carro tava esquentando.
Ah, você tinha que ficar andando com garrafa d'água pra poder botar água no radiador?
Garrafa d'água? Eu tinha umas 3 garrafas PET, ficava no porta-malas.
Nossa senhora.
E eu ia dirigindo, cara. E assim, de repente, pô, luzinha, aí era o esquema, né? Você tinha que achar um posto, não dava pra se encostar. Mas era assim, era rápido, você não podia ficar muito tempo rodando com a luzinha acesa. Então, tinha todo um esquema. Aí, pô, parava o carro, aí eu me senti uma MacGyver mesmo. Abri o capô, oh, abri ali o radiador. Nossa, como tá quente esse radiador aí. Tinha um paninho que botava ali, né?
Que lindo.
Aí virava água. Eu ficava lá bonitão ali no acostamento, botando a minha água no carro. Mas eu entendo muito de carro. Eu sei como é o carro. Botava água e
resolvia o problema. Botar com o Ray-Ban, assim, eu entendo muito.
É, exatamente. Pô, ficava uma semana. Fiquei uma semana dirigindo o carro desse jeito, cara. Uma tristeza.
Mas sobre carro, eu tenho duas histórias que eu queria contar. Uma, na verdade, é que é assim. A manutenção básica do carro, tipo, vai colocar completar a água, colocar lá no esguicho do limpador de para-brisa e tal. Beleza, eu entendo que tem algumas pessoas que fazem e outras pessoas que terceirizam tudo. Mas tem um detalhe importante. Carros muito velhos, você abre a tampa do motor, você vê o motor. Você vê todos os fios, você vê os cabos, você vê a vela. Carros um pouco mais novos, você não tem mais aquele... Você lembra, você abre a tampa do motor, você coça a cabeça e fala, cara, cadê o motor?
E quando você abre o Tesla, que você vai abrir o capô e é um porta-mala?
Então. Aí são situações desse tipo. Mas eu queria relembrar aqui o meu grande amigo de Fermão, camarada Bunnyman, porque houve uma... Assim, eu e Bunnyman namoramos a mesma pessoa, não ao mesmo tempo, tá, gente? Ele namorou primeiro e depois eu, tá bom? E eu lembro que essa história aconteceu enquanto ela namorava com ele. Estava lá ela e o Bunnyman, né, saindo, passeando, indo pra algum lugar e tal. E aí o que que acontece no carro dela? O pneu furou. Aí ela me vira pro Bunnyman e fala, eu vou parar ali no posto pros meninos poderem trocar o meu pneu.
Ah, aí o Bunnyman fala,
porra, que eu tô fazendo aqui?
Tô uma piada pra você.
E aí é o orgulho do homem, fala, como assim, né, cara? Você vai parar no posto de... Ela, mas você tá aí todo vestido que a gente vai sair dele. Não, 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 eu vou trocar esse pneu aí. Se eu não me engano, acho que o Bunnyman demorou, tipo, muito tempo a trocar o pneu. Porque, né, apesar de ser... Né,
não
você
é uma
tem...
coisa que você faz todo dia, né, cara? Você, a gente não tem a prática de fazer. Você pode até saber fazer, mas vai demorar. Esse aqui é o negócio.
Você tem uma ferramenta? Você tem uma ferramenta. É uma chave. Você tem duas ferramentas, um macaco e uma chave. Mas, efetivamente, é o que o André falou. Você não tá fazendo isso toda hora, né, cara? Então, tem coisas que podem até ser simples, mas se você não tem a prática, aí não tem muito jeito.
Mas eu gostaria só de falar que eu já troquei pneu várias vezes. Várias, assim, umas...
Muito bem, chefinha.
5 vezes, vai. Não é acontece tempo. Eu troquei no sentido de botar o step. Mas na hora de botar de volta o pneu certo, brará, ia na borracharia, né? Eles consertavam e botavam o pneu certo.
Isso.
Mas assim, muito bom, chefinha. Eu gostaria só de passar uma dica pra vida das pessoas. Você é ouvinte do podcast de garagem. Se algum dia seu pneu furar na sua garagem, tipo assim, você chegou em casa, você não viu que seu pneu tá furado, no dia seguinte, pneu furado na garagem. A primeira coisa que você vai fazer, você vai tirar uma foto do seu carro na sua garagem com o pneu furado. Mostrando assim, olha, meu pneu está arriado, né? Furou. Porque você vai guardar essa foto, e essa foto pode ser usada várias vezes.
Olha aí, olha
no
aí.
No futuro. Você tá atrasado pro trabalho? Chefe, foi mal, vou ainda agarrar, porque meu pneu furou, vou ter que trocar pneu, passar no borracheiro, olha aqui, puf, manda a foto, entendeu?
Olha aí.
Guarde essa foto, que essa foto vai servir pra... Ih, gente, você vai... marcou aquele happy hour com aquela galera mala, sabe? Você fala assim, pô, galera, vou ter que miar, porque olha aqui, meu pneu furou, ai, mó rolo, dor de cabeça, não tô com a ferramenta aqui.
Pneu furado é uma desculpa válida, porque independente de você saber fazer ou não, é um troço que vai tomar um tempo, entendeu?
Sim,
você vai ter
sim.
que trocar, aí você tem que tirar, porque você não pode ficar rodando com step, então você vai levar na borracharia, realmente você perde uma manhã com o pneu furado, é isso aí.
Me incomoda muito, 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 porque o meu step, eu era aquela pessoa que quando comprou o carro, você tinha a opção de comprar 5 rodas de liga leve ou 4 rodas de liga leve e uma roda de ferro.
Uhum.
A roda de liga leve, gente, é uma coisa cara. Então, o que, que a gente faz? Compra 4 rodas de liga leve, o step bota a roda de ferro.
Pô, bota lá.
Aí eu
né?
ficava com vergonhinha de ficar rodando com roda de ferro, entendeu?
Olha aí, olha aí. How
innocent! Queria trazer aqui uma outra coisa que eu tava pensando aí, o mentor falou, deixa eu olhar o vídeo no YouTube. Qual foi a última vez que vocês olharam uma coisa que você não fazia ideia do que era no YouTube pra resolver um problema?
Mas você quer saber se deu certo ou não?
É.
Independente. Se quiser contar uma história de sucesso, a de derrota normalmente é mais legal.
Não, temos histórias de sucesso, temos histórias de derrota e temos histórias que, pra mim, tá bom, entendeu?
Tá.
Ali no box do banheiro, o rejunte que fica entre as placas de cerâmica, com o passar do tempo, né, vai caindo água, a água parece que não, mas a água vai consumindo ali. Então, não sei se o rejunte que foi colocado no box do banheiro aqui de casa era um rejunte que não aguentava muito, mas o que acontece? O rejunte, ele foi saindo, então ele fica aquele vão entre as placas de cerâmica. E tá. Aquele negócio, além de ficar feio, é desconfortável. Você pisa ali, né? Não é legal. E aí? Olha, pra quê que eu vou... Mas pra quê que eu vou chamar um cara que vai vir aqui e vai fazer isso? E outro, eu trabalho numa empresa de bricoleiro. Você sabe o que é bricolagem?
O que é bricolagem? Porque é um nome muito interessante, mas eu não sei o que significa. Esclareça. Mas...
fala muito.
Isso, exatamente. Nessa empresa aí que nós vamos fazer corte, tá? Porque é exatamente essa aqui.
É.
Ah, sim.
Mas a bricolagem, chefinho, é isso. É você fazer pequenos consertos e pequenas manutenções, utilize você mesmo na sua casa. Isso é o que chama de bricolagem.
Tem curso, eles fazem cursinho. Tem uns cursinhos, que bacana.
Tem, exato. Você vai lá, tem curso pra... Cara, deve ter... Você já fez alguma vez, mentor? Tem pra uma porrada de coisa lá,
eu
cara.
Eu fiz pra tentar fazer de... Como é que fala? É hipermeabilização.
Olha aí.
E eu achei legal. Eu achei bem legal. Achei rápido, não achei difícil.
Então existe todo um mercado forçando você a falar, cara, faça você mesmo, do yourself. E aí, eu entrei exatamente no site da minha empresa, que tem diversos treinamentos lá. Olhei, bom, o que eu preciso? Daí, e o treinamento é muito bem feito, assim. Lá, você precisa disso aqui, de uma massa, de uma espátula, blá, blá, blá. Cara... Sabe, eu dei aquela esfregada na mão e falei, ah, deixa comigo, né, meu amigo? Tá, como eu diria, deixa com o pai, né, cara? Fui lá, todo pimpão, num sábado de manhã, comprei tudo que precisava. Começa por aí, né, cara? Que você compra, tipo, 1 quilo da tal da massa e você usa, sei lá, 100 gramas, né? Tá guardado aqui. Pra que eu vou usar isso? Não sei, nunca mais. Mas enfim, aí fui lá, comprei a espátula, comprei os bagulhos todos, assisti o vídeo 3 vezes, falei, bom, beleza, agora eu vou lá fazer. E pô, comecei a passar, e assim, aparentemente, tudo é muito simples no YouTube, gente, aprendam, tudo no YouTube é muito simples. Cara, beleza, você pega, passa na espátula, limpa bem, tal, 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 e começa a passar aqui, porque a massa, ela vai entrando ali entre uma lâmina e outra, né, entre uma placa e outra, e vai se amoldando. Só que o cara fazia isso no vídeo de uma maneira tão tranquila. E aí eu comecei a fazer, e cada vez que eu fazia, eu não conseguia preencher o espaço entre as placas. E aí eu passava mais, e passava mais, e passava mais. E aí, a massa, ela começou a secar. Porque, teoricamente, eles acho que quem faz a massa fala, bom, ninguém vai demorar mais que 30 minutos pra fazer aqui o período. E eu demorei muito tempo, e aí o negócio começou a secar. E, de repente, eu tinha todo um piso de box cimentado.
Caramba.
Que gênio.
Exato. E aí é nesse momento que você fala, eu não devia ter me metido. Eu devia ter ligado pro profissional. É exatamente nessa hora que você pensa isso. Mas daí o que eu fiz? Falei, não, eu vou lá. Daí eu fui, voltei lá na empresa. É óbvio, eles têm um produto que é pra tirar o cimento que você conte da hora.
Claro, trouxa.
É lógico, né?
Eles alugam, inclusive, uma máquina, uma VAP pra você lavar, entendeu?
Aí eu fui lá, comprei, passei, tirei. Aí, o que, que eu fiz? Na verdade, eu fui afobado. Eu quis fazer o box inteiro de uma vez só. Então, ele tá escrito lá em algum lugar. Você faça pequenos centímetros quadrados. Faz um pouquinho, espera, faz um pouquinho. Eu quis fazer tudo de uma vez só. Então, assim, não deu certo na primeira vez, Jeff. Então, foi erro na primeira vez. Mas depois deu sucesso. Aí ficou até bonitinho.
Tá.
Tudo bem que faz uns 10 dias aqui um pedacinho soltou? Não vou mentir pra vocês. Mas pra mim tá bom, entendeu? Então,
entendi.
Foi nessa. É uma história de meio derrota, meio sucesso, vamos dizer assim. Faz pouco tempo. E você, mentor, qual foi a última vez que você assistiu e falou, deixa comigo que eu faço?
Eu já contei uma vitória, agora eu vou contar uma derrota.
Ah, peraí, qual foi a vitória? Ah, tá, o chuveiro, tá.
Lógico, pô.
Tá bom. A sua sogra tá tomando banho quente.
O chuveiro até ele começar a receber as ligações solicitando serviço pelo restante da família.
24/7, como disse o André.
24/7. Aqui na empresa, que não pode ser citada, eu acho ela muito, muito inovadora.
Uhum.
Porque ela tem um balcão do faça você mesmo em tudo, até corte de madeira. Tem pessoas que compram madeira e cortam na hora. Eu falo assim, essas pessoas são muito corajosas. Porque fica um monte de serra, um monte de coisa assim expostas. E as pessoas ficam olhando e falam assim, eu vou comprar um e as cortam na hora. Isso eu acho muito corajoso. Eu não teria coragem, mas eu comprei um ar-condicionado. Eu comprei de segunda mão, só que realmente eu não fiz o cálculo, né, da minha janela para o ar-condicionado.
Acho necessário, né, mentor? Pra quê? Pra quê fazer?
Pra que medir?
É, mas aí eu falei, cabe, né, assim, no olhômetro cabe. Aí eu fui no YouTube, falei assim, como preencher de modo rápido espaços, né, falei, ok.
O melhor é isso, né, o jeito que você escreve, né, cara, o jeito que você escreve a sua dúvida no YouTube.
Não, eu escrevi assim. Eu escrevi assim, como preencher espaços vazios entre ar-condicionados. Eu
falei, olha aí, cara, que meu Deus.
Aí veio cimento, veio papelão, veio plástico bolha. Eu falei assim, gente, não posso porque eu tenho gatos. Então, né, pra furar tem que ser algo consistente. Eis que foi apresentado a espuma expansiva.
Olha aí, espuma expansiva.
Mas o cara mostrando, eu falei, pô, o cara foi lá, botou a espuma, aí fez um trabalho, eu falei, nossa, isso fica muito bom.
Eu acho que é aí que a gente se dá mal, que a gente esquece que o cara que tá fazendo é profissional, ele não é que...
Pois é, não, eu tô assim, o cara falou, não, coloca só assim, porque a espuma expande, faz assim, eu falei, tá, beleza. Lá fui eu, botar o negócio. O primeiro jato que eu dei, o negócio vazou, porque eu lembrei, eu falei assim... Eu falei, gente, acho que eu tenho que fazer uma contenção. Porque ela não vai expandir
não vai,
até o final
não vai.
Do negócio.
Não vai, não vai.
Mas eu raciocinei, eu falei, eu não vou botar a contenção aqui, porque depois como é que eu vou tirar essa contenção do outro lado? O que, que eu fiz? Eu botei a espuma de cima pra baixo. Aí eu fiz um castelinho. Só que depois eu pensei, isso aqui expande, né?
Uhum.
Eu acho que eu não tinha que completar, eu tinha que fazer pela metade.
É, porque se você encheu, ele vai expandir pra onde?
Aí eu pensei, não, mas vai dar certo. Depois o homem, eu só sei que ficou uma cagada, assim... Que é tipo a Ponte Rio-Niterói, que é, pra quem é a referência, é uma pessoa, não tem retorno, entendeu? Assim, depois você pega, e aí eu fui ver, o negócio já tá pela metade, o negócio tá aparecendo, tipo o Alien saindo, assim, o Alien.
Nossa senhora.
Deus, e eu falei assim, céu, cara. Aí eu pensei, não, agora vai até o final. Aí eu dei a volta.
Esse é outro erro, que você não desiste. Você fala, não, agora eu vou.
Não vai dar o braço a torcer.
Você nunca vai falar errado.
Não, vou arrumar isso aqui.
Exato, não, fui eu que fiz errado da primeira vez e você também. Você fala, não, vamos, porque eu vou desistir. Imagina, onde?
Não, eu dei a volta bonitinho, dei a volta e tal. Só que o negócio ficou bonito, eu falei, pô, não tá feio. Aí eu comprei a espátula pra passar e tal, eu falei, não tá feio. Eu pensei, tá bonito. 2 horas depois, quando eu voltei, eu falei assim, eu acho que não era pra estar assim, não. A espuma meio que tomou o ar-condicionado. E pro lado de fora, ele tomou a parte que faz tipo a exaustão do ar-condicionado.
Ah, ótimo.
Nossa.
Eu acho que eu prendi o ar-condicionado aqui. Aí eu até falei pra cara, eu falei, amor, quando a gente se mudar, esse ar-condicionado vai ficar aqui. A gente vai falar pra pessoa que ela ganhou um ar-condicionado.
Não tem como tirar ele daí.
Não tem como tirar o ar-condicionado. E aí pra utilizar, eu tive que recortar a espuma. Então, assim, tá tipo assim, metade uma bola cortada. Aí tá a metade raspada em cima. Aí tem uma metade que se eu mexer muito, eu acho que vai quebrar a paleta do ar-condicionado. E é isso, meu ar-condicionado. Ele funciona? Sim.
Então.
É como eu queria? Não.
Mas tá bom pra mim, não é?
Mas tá
é
bom isso. Pra mim. E a pessoa que vier morar aqui vai ganhar um ar-condicionado de brinde.
Olha aí. Atender a necessidade? Tá atendendo. Podia ser melhor? Sempre pode ser melhor. Mas se atender a necessidade, sai do jogo, cara.
Não, isso porque quando eu comprei a espuma, o cara ainda falou assim, olha, a gente tem, se você pagar tanto, tem um cara que faz a aplicação da espuma. Eu falei, não. Ah, falei, não. É. Não, obrigado, eu consigo.
Aí, né?
Não.
Desafiou,
aí
você
tá...
né? O cara desafiou.
Não,
só por questão de honra. Você contando essa história dessa espuma expansiva, eu fiquei lembrando daquele filme, não sei se você lembra disso, um filme dos anos 80, que era um alienígena que entra no iogurte e fica atacando todo mundo.
Iogurte?
O filme chama A Coisa.
Didi, bota no baldinho aí, Pepinha.
Não, aqui não.
Aqui
não vai abrir nenhuma planilha nesse lugar aqui não, hein? Não, baldinho. Mané, baldinho.
Eu acho que era isso, porque era um iogurte que atacava as pessoas. Sim, eu acho que tinha um alienígena que entrava no iogurte, era uma coisa assim, cara.
Ele cai numa fábrica de produtos alimentícios e aí ele é comercializado.
Exatamente. E aí ele vai dominando o mundo, né? Começa a sair dentro da privada.
Ô, Andrezinho, eu sei de uma história de sucesso sua, que talvez também pode ser uma história de sucesso minha da chefinha, que quando a gente começou com essa história de fazer podcast, ninguém aqui sabia editar pilha nenhuma, né?
Exatamente.
Ninguém sabia usar sistema nenhum, software nenhum, nada disso. E hoje tá aí o Sessão Aleatória com mais de 100 episódios, muito bem editados, colocados no ar. Muitos deles feitos pelo Randy, junto com o Andrezinho. Então, eu sei que a sua história de sucesso, aprender a editar podcast, virar um editor, deu certo. O que não deu certo, Andrezinho? O que você assistiu aí no YouTube e você falou, então? Porque, assim, o Andrezinho é um cara muito dedicado, você sabe, né, o mentor Andrezinho? Sim. Se ele resolve fazer, velho, se ele resolver, ele vai fazer. Então, eu tô muito curioso pra ver o que o Andrezinho falou, desisto, não vou fazer isso aqui.
A gente nem tenta.
Exato. A gente nem lê, nem abre o vídeo no YouTube, nem abre.
Não, eu acho, assim, o que a Marina falou no início, eu concordo plenamente, porque, assim, qualquer coisa que mexe com elétrica, hidráulica, qualquer coisa que pode te matar ou explodir a sua casa... Eu não mexo.
É um bom critério, eu acho.
É por isso que eu também não cozinho, tá vendo? Aí vai entrar nesse critério aí também, ó. Nada que pode te matar ou explodir sua casa, por isso que eu não cozinho.
Não tem aquela história do que o Gugu foi mexer não sei o que no telhado?
Morreu, exato.
E caiu no telhado?
O Gugu morreu por causa disso.
É isso mesmo, foi mesmo.
Como consertar o telhado? Foi lá no telhado, né? Caiu, se deu mal. Então, assim, não façam isso. Então, eu faço coisas simples. Na maioria das coisas que eu tentei fazer olhando no YouTube, funcionaram. Teve uma que funcionou parcialmente, que foi... Inclusive, acho que foi a primeira vez que eu usei o YouTube pra, né, fazer um do-it-yourself, que foi... Eu viajei, tinha uma reunião de trabalho, um evento de trabalho, não lembro o que era exatamente, que tinha aquelas recepções. Sabe como é que tem aquele coquetel que você tem que ir depois do negócio? Que você já tá de saco cheio do negócio, você tem só ir pro hotel e dormir, mas não pode, que você tem que ir lá, né, conversar com a galera. E eu tinha levado um terno, e o terno tinha uma gravata. E a gravata? Entendeu?
Era uma gravata de verdade, não era de zíper.
Eu gostaria de falar que a Marina não tava nesse evento.
É um problema, a Marina não tava.
A Marina e a gravata não era de zíper, tem gravata de zíper.
Então, e a gravata? Eu olhei pra gravata e eu olhei pro terno e falei, fudeu. Esqueci de. Porque é o cara da loja, é o cara que faz a gravata, né? O cara, você compra a gravata, o cara já dá o nó ali e te entrega com um nó feito.
E nunca mais você tira aquele nó.
E você nunca mais tira. E eu não
nunca lava essa gravata.
Nunca mais. Pra quê?
E eu não tive, né, na hora que eu comprei a gravata, não tive esse insight ali, né? Então, falei, beleza, põe a gravata. E fudeu. Na hora que eu cheguei no hotel, eu falei, putz, gravata. E aí, eu peguei o celular, falei, cara, eu vou aprender a dar esse nó de gravata agora, faltando 10 minutos pra descer pro negócio. E peguei um vídeo do YouTube, aí peguei assim, porque o vídeo do YouTube de gravata fala assim, 27 nós de gravata pra você dar aqui, né?
Você não quer isso, né, cara?
Algum tinha que funcionar.
Você não quer isso, né, cara? Você não quer isso.
Não, mas aí você não quer isso, exatamente. Aí eu fiz igual o mentor aí, né? Eu fui sagaz. Eu falei, não, nó de gravata mais fácil do mundo. Botei lá. Porque tem que ter um que é mais fácil que todos
essas
os outros,
buscas,
né, cara?
Do YouTube são as melhores.
Porque se tem 28 tipos, um deles tem que ser o mais simples. Aí achei. Nó de gravata, fácil de fazer. O vídeo tinha, acho que, 3 minutos.
E já é uma outra pressão, né? Porque você achou o que é o mais fácil, não. Já é uma pressão.
O mais fácil. E aí, o vídeo de 3 minutos, pô. E assim, o cara explica. O vídeo não é ele todo fazendo o nó. É ele explicando. Ele pede pra você tocar o sininho, dar joinha, não sei o quê. Ele mexendo a gravata, ele é 1 minuto e meio, entendeu? Eu demorei uns 45 minutos pra fazer a porra do nó da gravata. Galera me ligando, pessoal ligando, cadê você? Eu falei, não, eu tive um problema aqui, eu comi um negócio, passei mal, mas já tô descendo, fica tranquilo.
Meu pneu furou.
Mandei a foto do pneu furado. Do meu pneu furado.
Não tinha essa foto. Caraca, bicho, mas eu fiquei, mas eu fui até o fim. Eu falei, eu vou dar essa porra desse nó. E foi, ficou torto, ficou esquisito.
Aí corta a cena, tá o Andrezinho com um copo de suco na mão e uma gravata altamente torta, né, cara? As pessoas cochichando.
Cara,
pessoal, você tá vendo o nó da gravata do André, gente?
É. Olha, eu vou te falar que nó
demorou
de gravata...
esse tempo todo, podia ter pelo menos gastado mais 10 minutos pra fazer o nó da gravata, né?
Exato. Nó da gravata é uma coisa muito complicada. E eu fiz dessa vez e eu não sei reproduzir. Eu jamais, nunca mais fiz nó de gravata nenhum. Então, assim, deu certo naquele momento.
Foi aquilo.
E só. E foi. E
nunca mais.
Nunca mais. Pra mim, nó de gravata é uma coisa que tem que ser um profissional. Ou a Marina, que é uma profissional de nó de gravata.
A Marina é uma profissional de nó de gravata. Só que ela é profissional de outro, né, chefinha?
Literalmente, ela é literalmente profissional de nó de gravata. Porque ela trabalhava com o casamento e ela dava o nó da... Exatamente, do, né?
É uma skill aí perfeita da questão. E você dava no outro... Não, você dava em si, né, chefinha?
A quantidade de padrinho que chegava desesperado com a gravata na mão... Porque, assim, você não podia usar gravata de zíper, porque normalmente a gravata era um presente dos noivos.
E gravata de zíper? Existe isso mesmo?
Existe.
Opa!
Ela tem um zíper por trás.
Aí você por dentro, a gente chama de gravata de preguiçoso. É?
Pô, mas na minha gravata, chama gravata do André, essa aí.
já sabemos que vamos dar pro Andrezinho no Natal.
Gravata de zíper.
Mas é, a quantidade de gravata. Só que é isso mesmo que você falou, Marcelo. Eu só sei dar um nó de gravata. Eu não sei dar os 47 tipos de nó de gravatas lá do vídeo do André. Eu só sei dar um. E eu só sei dar nó de gravata em mim mesma.
Ah, então, tem isso também, né?
Eu tenho que medir a pessoa, né? Pescoço até o botão da calça, que essa é a medida certa da gravata. Ela tem que estar batendo exatamente no cinto, assim, no botão da calça. Com essa medida, eu faço nó em mim. Por quê? Como que eu aprendi a dar nó em gravata? Eu aprendi vendo meu pai dar nó em gravata. Meu pai dava na gravata todos os dias de manhã. E eu via ele dando nó de gravata pelo espelho.
Ah, tá.
A gente tinha um espelhão em casa.
Primeiro tutorial aí,
exato.
Ó.
É.
E eu via. Então, eu só consigo dar o nó invertido, porque eu só vi ele fazendo.
Olha,
entendeu?
Aí, cara.
Se eu tento fazer em outra pessoa, não sai. Por Deus do céu que não sai.
Olha aí.
Assim, provavelmente, se eu praticar, eu conseguiria. Mas era mais rápido. A mão é mais rápida quando eu faço em mim mesma. E normalmente era... 5 padrinhos lá e a fila já tem que entrar, entendeu? É na correria. Mas a minha última vez que eu entrei no YouTube, vou contar um caso de sucesso, porque esse foi um caso, assim, que eu me senti vitoriosa. Eu e o André morávamos num prédio, foi o segundo prédio bleblé aqui que a gente morou aqui. Nós estamos hoje no terceiro prédio, que a gente, desde que a gente mudou pra fora do Brasil, né? No segundo prédio que a gente morou, no prédio antes
esse
desse.
Esse aqui não é bleblé, não. Esse aqui é...
Como é que fala bleblé em chinês? Porque era um prédio que era só tinha chinês. O que acontece? No meio da noite, era literalmente 2:30 da manhã, eu escuto assim, pip, 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 muito alto, muito alto. Eu tô, gente, o que tá acontecendo? Dentro de casa, não, dentro da minha casa. Só que era assim, apitava 5 vezes e parava. Aí o que aconteceu? Escutei, aí dava 10 minutos, apitava de novo, pip, pip. Eu falei, que porra é essa? Aí lá, eu levantei, na hora que eu abri a porta pra ver o que que era, para de novo. Aí lá vai eu, acende todas as luzes da casa e começa a ver o que que tá ligado na tomada, o que que não tá, o que que tá fora, até o negócio apitar de novo. Pip, aí escuta de novo, aí começa a correr atrás do barulho, porque vai parar de novo. E aí eu descobri que era o detector de fumaça do apartamento.
Puta merda.
E nós não temos o hábito no Brasil de ter detector de fumaça no apartamento.
Não.
Não.
Então a gente nem sabe nem como é que funciona, nem por que... Então, assim, gente, são 2 da manhã, não tem ninguém cozinhando. Por que que essa merda tá apitando? Aí, o que, que eu fiz? Eu falei, eu não sei como é que isso funciona. São 2 da manhã, eu pago uma bica pra estar aqui. Liguei pra portaria, que é 24 horas. Tinha 5 negros na portaria. Todo mundo mora aqui e eles vão saber como é que funciona.
Você não procurou no YouTube como descobrir?
Calma,
por quê?
Não, calma. Deixa eu contar. 2 da manhã. Aí ele falou, ah, eu vou tentar ver se alguém da manutenção, porque sempre ficava alguém de plantão. Se a pessoa, o plantonista da manutenção pode ir aí. Só que eu tava com medo, inclusive, do André acordar, porque era muito... Gente, era muito alto.
Ele não
era
acordou com esse apito?
Era ensurdecedor de alto. A sorte é que o André usa fone, usa tampão de ouvido pra dormir, então ele não escutou.
Cara,
mas é muito alto.
E não volto mais.
E nisso já tinha passado umas 4 vezes, ou seja, eu já tava acordada ali há 40 minutos. Aí me interfona lá de baixo de novo. Olha, eu não tô encontrando o Cleiton da manutenção. Provavelmente a senhora vai ter que esperar até amanhã de manhã. Eu falei, moço, de 10 em 10 minutos tá gritando esse negócio. Como que eu espero até amanhã? São 2 da manhã. Não, eu vou continuar procurando. Beleza, desliguei. Aí eu fui lá. Aí eu olhei, subi na escadinha, olhei qual que é a marca dessa merda. Aí a marca lá, digitei no YouTube.
Olha aí.
Detetor de fumaça da marca tal, apitando.
2 da manhã.
Não, porque o que acontece?
A hora certa.
Aí o que eu fiz?
Exato.
Não, aí o que eu fiz? Eu falei, deve ser pilha. Tá acabando a pilha, porque não tem fumaça.
Mas isso é elétrico?
Aí eu fui lá, subi na escadinha, tirei o negócio.
A bateria.
Peguei a pilha, troquei a pilha. Tirei a pilha, botei outra pilha, botei de volta, falei, agora eu vou dormir, o que que acontece? 10 minutos depois, pi. Eu, mas que caralho, essa merda? Aí lá fui eu na internet de madrugada. Eu tive que assistir 4 vídeos
de pra madrugada,
conseguir
puta
chegar
que
onde eu queria chegar, que aí eu descobri que é o seguinte, olha só, quando acaba a pilha e você tem que trocar a pilha, tem tipo uma chavinha interna dessa merda, que assim que você puxa a pilha de dentro do negócio, ele liga essa chavinha pra avisar, porque você, é proibido por lei você desativar o detector de incêndio. O detetor de fumaça.
Ah.
Então isso é uma forma de te impedir de desativar isso. Você vai fazer churrasco em casa pra não ter fumaça, etc, etc. E você ter o detetor de fumaça ligado 24 horas.
Uhum.
Então quando você tira a pilha do negócio, ele liga essa chavinha. Que pra você desligar, você tem que primeiro desligar a chavinha e botar a pilha rapidinho.
Tá bom.
Aí eu fui lá, abri, eu falei, puta, vou tomar no... Né? Fui falando todos os palavrões que eu conhecia, desvirei a chavinha, botei a pilha de volta.
E foi feliz.
Porque o que acontece, durante o dia, aí que eu lembrei, durante o dia, deu uma pitada, né, no negócio. Porque a gente tava cozinhando, aí deve ter dado uma fumaça em casa. E nesse outro apartamento, vira e mexe, apitava esse negócio. A gente ia lá, tirava a pilha, botava de novo, tirei a pilha, botei de novo, parou. Beleza. No que eu tirei a pilha e botei de novo, eu botei a pilha do lado errado. Então tava identificando como se eu tivesse, como se a pilha tivesse acabado. E aí ficava essa merda desse trem apitando na minha cabeça, 2 da manhã. E nisso, no dia seguinte, o André acorda às 8 da manhã, olha pra mim com aqueles olhos fundos e pretos. Mas você não dormiu bem, não? Você tá com cara de cansada? Não, não dormi bem, não!
Ou seja, se você não tiver uma pilha em casa, você tá ferrado, né? Se você não tiver uma pilha de reposição, você não dorme nunca mais.
Eu ia jogar botar esse trem debaixo d'água. É isso que aconteceu. Eu ia botar o negócio debaixo, abre um balde, bota debaixo d'água, fecha, pega a tupperware, enche com água, lacra. Sabe aquela tupperware que tem o lacre assim do lado?
Põe dentro do congelador, fecha a geladeira.
E deixa lá, porque né? Olha... Eu vou te contar, viu? Esse foi desesperador. Eu falei, gente, eu não vou dormir. Isso porque eu acordei às 2 e fui dormir às 4.
Vocês já tiveram uma situação onde você tá lá todo pimpão, fala, cara, tô indo bem, tô aqui. E a gente já percebemos aqui, descobrimos que o YouTube é uma universidade, né?
Sim.
Eu tenho uma certa sensação que se eu resolver operar uma pessoa, eu procuro no YouTube e eu vou conseguir operar uma pessoa, né?
Mas você tem que saber, uma macete é você saber a busca.
É, esse é o ponto principal.
Saber perguntar pro chat GPT.
Assim, cirurgia isso. Fácil. Isso. Cirurgia cardíaca fácil.
Quero retirar um apêndice em 30 minutos. Você tem que saber, porque deve ter muito vídeo. Assim como o André achou 38 nós de gravar, eu só quero... Então, assim, a busca é importante. Mas você já tiveram uma situação no qual você achou, você tava indo bem, e aí você descobriu que o vídeo não tava inteiro, que ele não tava te falando todo o processo do começo ao fim, e você se viu literalmente com um abacaxi na mão?
É sacanagem. O cara subiu o vídeo pela metade?
Não, na verdade, eu já fiz o seguinte. Eu falava assim, olha, você precisa da ferramenta XYZ. Eu falei, puta, não tem. Pausei. Saí, fui lá na loja, comprei a ferramenta, a chave XPTO que precisava pra fazer. E na hora que eu dei o play de novo, o vídeo falava assim: ou se você não tiver, você pode usar. Filho da puta. Então, assim, eu sempre eu entrei numa coisa de: peraí, deixa eu assistir o vídeo todo primeiro pra ver se eu tenho tudo que é necessário pra performar. Porque a gente tinha uma Home Depot pertinho de onde a gente morava, no primeiro apartamento blebleble.
Leco. Leco, não gosto do Leco.
Não gosta?
Concorrente, Leco.
Concorrente, é. Aqui não tem a sua, só tem a Home Depot, então a gente vai na Home Depot. A Home Depot, gente, a Home Depot aluga até empilhadeira. Se você
patrocina
quiser alugar
nós
uma empilhadeira
aí
pra Home Depot.
Quer dizer, não patrocina não, que vai dar mó problema.
Deixa quieto.
Falar. Mas, André, eu falei da seguinte situação. É sério, gente, eu acho mesmo que eu posso fazer qualquer coisa e isso é um problema. Um belo dia, em algum ano dessa vida, não foi na pandemia, ou seja, eu tinha mais coisas pra fazer, eu resolvi que eu queria ter um iPhone vermelho. E naquela época não existiam iPhones vermelhos.
Claro que não.
Que hoje tem o tal do Red lá, né?
Tem o Red,
lá, que você doa uma parte, bababá, beleza. Não existiam. E se você entra lá nos no sites da AliExpress e outras coisas, você acha capas traseiras de iPhone da cor que você imaginar. E eu falei, porra. Né? E assim, e aí tinha um youtuber brasileiro aqui e tudo mais, tal, que trabalhava com tecnologia, que ele fez. Eu falei, ah, se ele fez, eu também posso.
Não, não fez o quê? Colocar a capa no iPhone?
Não, então imagina a capa traseira do iPhone. Você
não,
tem que
não é a capa do iPhone. O Marcelo não usa capinha no telefone.
É a traseira.
É trocar a carcaça do rolê.
Isso, boa, chefinho. O nome certo é carcaça.
Ah.
É o plate, né? Eles chamam de plate, isso, na verdade.
Sim.
Aí eu fui lá, entrei na AliExpress da vida, comprei. E detalhe, cara, ela já vem com chavinha, vem com todos os
botões. Olha aí,
vem
com os botões. Fica tudo pra você ferrar o seu iPhone, olha
vem
aí.
Tudo. Sabe aquela, aquela travinha que você usa pra colocar ele no modo de vibratório e tudo mais?
Uhum.
Vem uma daquela, porque tem que ser na cor. Cara, beleza, veio. E aí o vídeo do cara demorava. E assim, o cara fez o vídeo muito, muito detalhado. Eu achei um gringo, né? Eu não achei um cara brasileiro, mas achei um gringo.
Mas era um indiano falando inglês? Porque eu tenho pavor dos vídeos dos indianos falando inglês. Que, nossa, eu não entendo nada.
Não era. E aí, cara, porra, beleza, vou fazer aqui e tal. E aí, eu preciso contar pra vocês, que eu vou começar a contar de trás, de frente pra trás, trás pra frente. Deu certo? Deu. Sobrou peça? Sobrou. Sobrou umas pecinhas.
Isso é um problema, né?
Sobrou, cara. E assim,
sempre
sobrou.
É.
Sobrou alguns parafusos e umas 4, 5 pecinhas que eu falei, não sei onde essas peças vieram, acho que elas, sei lá.
Eu sempre confio na boa vontade do fornecedor de mandar peças a mais em caso de
botou
você
peça
perder.
Peça a mais, isso. É isso aí. Peça a mais, pronto.
Porque sempre que a gente compra um móvel aqui, a gente vai montar, sobra um monte de parafuso e não sobra nenhum buraco. Então assim, eles mandam a mais.
Então, não, mas pensa o seguinte, Fia, sobrou peça, não que sobrou peça do que veio, eu abri o iPhone...
Ah, sobrou peça que você tirou do telefone.
Fechei o iPhone...
Aí é complicado.
É uma situação um pouco mais chata.
Então, foi nisso. Aí, de trás pra frente. Funcionou.
E você já revendeu esse telefone aí, Marcelo?
Vixe, faz tempo, nossa senhora.
Você que comprou o iPhone do Marcelo...
Vendi, inclusive, mais caro, porque era um dos poucos iPhones vermelhos que existiam.
Escreve pro Marcelo que ele vai mandar as peças que estão faltando.
Sobraram.
Ele vai mandar mandou com o saquinho de parafuso?
Então assim, sobrou peça, deu certo. Sabe, assim, o vídeo do cara tinha, sei lá, 1 hora e 10 minutos.
Nossa.
Eu demorei, acho que umas 8 horas pra fazer.
Nossa,
e eu não fiz, obviamente, tudo num dia só. Porque chegava uma hora que eu tava tão cansado e eu não podia desistir. Porque o que eu ia fazer? Juntar as peças, levar alguém e falar, monta pra mim? Não tinha como.
É.
Então eu fiquei, sério, eu tive o cuidado de desmontar, deixar tudo em cima. Aí, cara, eu levei 8 horas, acho que foram 4 dias, não, foram 3 dias que eu levei pra montar. Pra, quer dizer, você desmonta e monta.
É.
E por que eu perguntei o lance do vídeo? Porque o cara fez a coisa mais básica e eu fui o mais garoto possível, porque o que eu deveria ter feito? Assistido o vídeo inteiro.
Primeiro, exato.
O cara seguiu aquela regra básica. A hora que ele terminou de montar o iPhone, ele virou pra câmera e falou, agora você faz o contrário, pra montar o iPhone.
Justo.
E aí, cara, foi nessa hora que... Porque assim, mentor, o que eu ia fazer?
Mas aí ele foi sacana, ele tinha que ter montado de volta.
Eu tinha um iPhone...
Tipo, agora você monta.
Desmontado na mesa, com milhões de peças, peças pequenas. Eu já não tinha... Eu já não sou uma pessoa muito paciente, acho que esse é um outro problema também. Você tem que ter as ferramentas certas e paciência. É. Eu tinha um monte de peça, tela, bateria, a parte que vibra, a câmera, tudo desmontado. Mas me dava uma dor no coração, porque não tinha como eu juntar tudo e levar pra alguém. Quem ia falar, não, eu monto pra você? Eu ia levar onde? Na China? Pra alguém fazer isso?
Quando você desmonta o negócio, você tem um compromisso com você mesmo ali de resolver o problema, porque não tem volta. É isso
exatamente,
mesmo.
Exatamente.
Eu posso botar meu carimbo de velha aqui nesse podcast do dia?
Desmontou um videocassete.
Não, não, não. Eu lembrei de um episódio de Lois e Clark, As Aventuras do Superman.
Nossa.
Que tinha umas crianças, que eram as crianças que tomavam um negócio lá de kriptonita. Claro que elas ficavam mega inteligentes. E aí a criança desmontou a televisão de tubo. E aí acabou o negócio, a droguinha lá de kriptonita que ela tomava. E ela não conseguiu montar de volta. E ela chorava no colo da Lois, porque ela não conseguia montar de novo a TV que ela desmontou. E isso veio agora assim, ó, pá, com tudo na minha cabeça.
Eu não tinha uma luz pra deitar no colo dela e chorar. Mas foi basicamente a mesma coisa, assim,
tá? Acho que todo mundo que já desmontou alguma coisa passou por esse perrengue de não conseguir montar de volta.
André, eu não consigo tirar da embalagem e colocar do mesmo jeito. Os Funko que a chefinha mandou, tá tudo sem embalagem aqui, quando eu colocar do mesmo jeito,
mas
cara.
Mas a frustração não é nem essa, André. A frustração é você fazer isso... Você se sentir um inútil, você falar assim, gente, eu sou um M. Aí chegar uma pessoa aleatória e ela montar e falar, é isso aqui.
Mas é, então, aí é questão do profissional.
Não, mas aí que tá, às vezes nem é sempre um profissional, às vezes é uma pessoa totalmente aleatória.
Entendi.
Chega, por exemplo, eu desmontei
um Cleiton da vida.
É um Cleiton, eu desmontei o ventilador, pra limpar o ventilador. E eu tô assim, não, gente, isso aqui não encaixa. Aí chega uma pessoa aleatória e fala, rapidinho, é aqui, 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 você fica assim...
Não, não, essas pessoas têm.
O seu erro é chamar o cara aleatório. Porque você não pode fazer isso.
Não, mas às vezes não é nem chamar. Às vezes, por exemplo, a Marina não passa pode, por trás de você e fala: André, não é assim, 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 assado.
E você tá lá há horas, né?
Aí você tá há horas, você fica falar assim: não,
não pode dar palpite, não. Não tem palpite.
É igual alguém montando Lego e falando assim: tá faltando peça. Não tem essa peça aqui. Não. Aí você pega assim: mas tem um saquinho fechado aqui do lado. Você já experimentou olhar nesse saquinho que tá escrito número 1? Peças da parte 1.
Você tem que montar Lego longe das pessoas, entendeu? Pra não ter esse tipo de interferência.
Solitário.
Lego. Mas é uma frustração. Você tentar fazer um negócio e a pessoa virar e ela conseguir e você fica assim, eu sou burro.
É complicado.
Você fala, eu sou burro.
Tem que assumir, né, cara? Eu acho que, no caso, o mentor, você já está lá, está cansado, estressado. Você já tentou de tudo e às vezes você tá cansado, o que tá claro na sua frente você não percebe. Acho que a única explicação...
É o tal do efeito túnel, entendeu? Você tá olhando ali, você só vê aquele negócio na sua frente. Você tá no hiperfoco.
Isso.
Então você não consegue sair. E de repente a pessoa que tá ali aleatória, ela, pô, né, tá mais relax. Eu acho que é isso.
Primeiro que ela não tem o compromisso. O compromisso que ele tem é você. Você começou a cagada.
Ela não tá sob pressão. Né?
Exato.
Você tá pressionado ali.
É, você tem que fazer, entendeu? É. Então, se você tá sem pressão... Porque a pessoa pode vir, ela pode dar o pitaco dela... E o pitaco dela não servir pra nada. Ela vai continuar seguindo a vida dela normal.
Ela não se importa, exatamente.
É, exato. Ela agora não você tem... não, você tem que fazer. Eu tinha um iPhone desmontado na minha frente, eu precisava montar aquele iPhone. Entendeu? Essa parte de brincar com pequenos aparelhos, com eletrodoméstico, eu tenho esse problema, cara. Eu sempre acho que eu sou capaz. Você falou de ventilador, eu também desmontei o ventilador aqui em casa. É, assim... Ele nunca mais foi o mesmo. Ele funciona, mas ele nunca mais.
Ele é meio.
Foi
não, 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 não.
É, ele
nunca
é
mais foi o mesmo.
Ele pessoa. É meio tonto, ele é outra pessoa, né? Ele se reconhece como outra pessoa, assim.
Não, e o mais engraçado é quando você faz algo idiota, mas que você consegue, você sente tão inteligente. Eu quebrei eu fui limpar a pá do ventilador, quebrei a pá. Aí ele ficou capenga. Mas o que eu pensei inteligentemente? Eu vou quebrar uma outra pá pra fazer o contrapeso.
Puta que pariu. Ótima, ótima.
E aí, quando eu tirei a outra pá, fez o contrapeso, funcionou. Falei, olha, pô, sou um gênio.
Maravilhoso.
Pô, a física, Oppenheim, chupa.
Por que não quebrar a outra parte, né? Fica tudo aí. Trazer equilíbrio pro mundo.
Só que teve um problema. Eu quebrei uma terceira pá. Aí eu falei, eu acho que não vai dar. Meu Deus do céu,
quanta pá você tem na sua casa?
O cara só quebrando, né? Vamos quebrar até funcionar esse negócio.
É. Aí o ventilador ficou com duas, tipo, duas pás, assim, uma em cima e uma embaixo.
Nossa.
Assim, ele não ventila como tem que ventilar?
Não.
Mas, pelo menos, pra não aquecer o Xbox, tá bom.
Eu acho que nós definimos aqui, mentor, uma nova categoria que é o... Ah, tá bom pra mim, entendeu?
É aquela coisa assim, que se fosse um profissional fazendo, você ficaria puto. Mas como você mesmo que fez, você fala, pô, tá aí, eu vou aceitar isso aqui. Eu acho que ficou legal.
Eu vou nessa linha aqui,
pra seja
como
for. Pra uma pessoa, né, que nunca, né, plantou uma árvore, tá aqui. Aí, ó.
É. Mas, ô, chefinha, você, quando a gente tava discutindo a nossa pauta lá, você comentou em algum momento, falou assim, cara, o que que você, tipo assim, você nunca se atreveria a fazer, que se, não porque talvez você não tenha habilidade, mas que você realmente não gosta ou não quer se meter com isso. O que que você tem, chefinha, que você fala, cara, isso aqui eu nunca vou me meter a fazer. Por mais que, de repente, eu até possa ser capaz, eu não vou me meter a fazer.
Tudo que mostra como os DIY do YouTube... Eu não digo DIY de casa, né, de faça você mesmo de coisa de casa, de consertar, sei lá, trocar uma lâmpada, limpar uma pá de ventilador, blá, blá, blá. Não, mas é aquela coisa assim, eu vou, usando uma agulha e linha de 5 cores, eu vou bordar uma florzinha pra tampar um buraco da jaqueta. Jamais! É capaz de eu ter que, da jaqueta pegar fogo. É.
Conserto de roupa.
Ah, eu nem gosto, conserto de roupa. Eu digo, por exemplo, aí fala assim, ah, não, vou pegar esse gaveteiro aqui e vou pintar ele porque ele tá meio ruim, aí vou lixar, vou pintar.
Irmãos,
vou reformar esse móvel baseado no vídeo que eu vi no YouTube. Não vou. Porque eu vou começar...
Essa é customização.
Eu vou começar a lixar a lateral da gaveta e vou falar, o quê? Eu tenho que lixar 4 lados, por dentro, por fora. Ainda tô... 3 gavetas, o trem todo de fora. Isso aqui vai ficar tudo sujo. Em 10 minutos eu já desisti. Falei, não.
Mas você... Eu vou agora fazer a denúncia aqui.
A julgação. Olha, a julgamento.
Porque não quer lixar a gaveta... Mas na época que a gente tava morando lá no apartamento, que tava a parede suja, porque o gato, ele corre, ele, naquela época as gatas
ele
eram mais novinhas.
Ele faz parkour na parede.
Né? Elas corriam e ficavam pulando na parede, né? Então, depois de um certo tempo, depois de um ano mais ou menos, as paredes estavam cheias de pata de gato, assim, de fora a fora, né? Tinha uma faixa, assim, no chão de pata de gato. Porque a tinta é merda, né? Os caras botam aquela tinta merda, qualquer coisa suja. Aí a gente ficou naquele negócio, pô, não dá pra limpar, tentamos limpar o negócio, não funcionou.
Tentamos limpar,
produto,
a tinta
testa,
saía na bucha, entendeu?
A tinta saía no negócio de limpar. Aí falou, não vai dar pra limpar. Aí a Marina falou assim, ah, vamos pintar o apartamento nós
puta
mesmos.
Puta merda, cara. Meu Deus, esse é o meu limite. Tinta não.
Eu sou alérgico à tinta, então grande eu só tô fora.
Não, ela comprou, baixou um aplicativo lá que você tira a foto da parede e te fala quantos litros de tinta tem que pôr. Ela fez uma porrada de planejamento.
Te mostra a cor da parede, como é que vai ficar.
Mostra tudo, é exato. Aí ela ficava botando as cores lá. Não sei. Eu não sei qual foi o estalo que deu, em que momento que ela desistiu. Provavelmente eu fiquei tão deprimido nessa época que ela falou, não vale a pena.
Não. Eu vou contar agora como continua essa história. Marina foi lá, botou o tênis, a calça legging, nossa, rabo de cavalo e falou, eu já tinha encomendado pela Amazon os rolos.
Meu Deus.
O negócio pra fazer tudo. Como é que chama? O negócio pra cobrir o chão, o plástico de cobrir o chão, a coisa de cobrir a tomada.
Não,
era meio da pandemia. A gente não tinha porra nenhuma pra fazer.
Eu
ia pintar a parede.
Vai dormir.
Expectativa. Comédia romântica. Realidade. Briga de casal.
Do prédio.
Exato. Exatamente isso.
Por causa da pandemia, eu já tava amiga de todos os porteiros. Porque a gente mandava pra eles, né? Tipo, a gente fazia todo mês, eu mandava entregar lá na portaria uns lanches pra eles, bebida. Porque eles meio que salvaram a gente. De só de estarem trabalhando, eles salvaram a gente.
É verdade. Os caras ali, pô, ralaram mesmo.
E aí, todos eles me conheciam. Porque eu descia com um carrinho cheio de coisa. Falava, ó, bota aí na área de descanso de vocês. Eu descia com bebida, Gatorade, não sei o quê, um monte de coisa. E aí... Eu tava saindo, ô Marina, vai passear, tá, não sei o quê. Eu falei, vou comprar tinta, vou pintar parede. Tô cansada, tô entediada. Aí ele tá assim, mas pra que você vai pintar parede? Eu falei, não, porque a gente já tá aqui, tem 2 anos e meio quase, já tá tudo, a parede tá toda manchada. Ele falou assim, não, mas se você já tá aqui tem 2 anos, é só você mandar uma mensagem, um e-mail pro blá blá blá, pra administração, que eles podem pintar o seu apartamento inteiro pra você uma vez por ano. Eu falei, oi?
De graça, meu irmão.
De graça.
Olha,
pintar
olha,
de graça.
Olha aí, cara.
Aí eu falei, sério? Ele falou, é. Eu falei, eu estava, na minha porta rotatória estava, já tipo, já nem saí, sabe? Continuei na porta rotatória, voltei pra dentro. Peguei o elevador, subi, mandei o e-mail.
Isso foi um anjo, cara. Foi uma intervenção divina esse cara.
Foi.
O manager respondeu e falou, ah, não, claro. Só me fala quando que é bom pra você, que eu mando o pintor aí. Porque como o prédio tinha 1 milhão de apartamentos, ele já tinha o pintor do prédio, que ia lá só fazendo esses flipping de apartamento, né? Tipo, pintando pra entrar a galera nova. E um belo dia, a gente... Era pandemia, então a gente não tava saindo. A gente só não pintou o nosso quarto. Então a gente ficou no quarto o dia inteiro com os gatos.
E o cara
foi
pintando lá.
pintou o resto do apartamento todo.
E quanto tempo ele pintou?
E o cara pintou assim, foi muito rápido, foi tipo 2-3 horas, foi muito rápido.
O cara pintou muito rápido, cara, foi uma das coisas, foi assustador. Tanto que foi rápido, né? Tudo bem que ele dá uma mãozada só também, né? Mas...
é, e assim, e eu já tinha deixado o apartamento todo preparado pra pintar. Já tava tudo afastado das paredes, já tava tudo coberto. Era ele literalmente chegar e pintar.
Mas aí fora tem essa coisa de entregar apartamento pintado?
Que não tem o negócio de entregar pintado, não. Porque os prédios, eles já são todos de... só de aluguel mesmo, né?
É.
Então todo prédio já tem a galera da manutenção. Então quando vaga o apartamento, eles fazem uma mini reforma, entendeu?
Ah, tá.
Eles pintam tudo, fazem, consertam tudo, mexem tudo e tal. Então você sempre entra no apartamento já arrumadinho, você não tem que mexer com isso. O que a gente não sabia era que quando a gente ficava, né, a gente renovou o aluguel, então quando ficava mais de um ano, você podia pedir pro cara ir lá pintar. A gente não tinha essa...
nossa, que sonho.
A gente ficou 2 anos lá com a palha de mundo sem saber.
É, né? Então, no a gente já tava no terceiro ano, a gente já tinha renovado, já tinha assinado, já tinha renovado 2 vezes. Tava no terceiro ano morando lá e foi na mesma semana mesmo. O cara foi lá, pintou tudo, não cobrou nada.
Marina pintando o apartamento, o que que você...
nossa.
Não. E aí depois eu tive que doar, né?
Você tinha comprado
todas as coisas que eu comprei, porque eu já tinha passado o tempo, não dava pra devolver mais.
As coisas todas.
Não, mas ia ser muito legal, né? Quer dizer, ia ser legal pra gente contar aqui, não na vida real. Mas ia ser muito legal se a Marina descobrisse isso depois que ela tivesse começado a pintar o apartamento.
Ah, ia ser bom pra caralho, essa é muito bom.
Imagina, né? A Marina passando, né, toda suja de tinta, com aquele boné sujo.
Caraca.
Na portaria. E o Cleiton falando, dona Marina, só tá com algum problema?
Não, mas aí, assim, pra eles pintarem pra gente, é branco e é isso aí. E é nosso, é a nossa tinta vagabunda, entendeu?
É a tinta que o cara compra, que vai saber que tinta é essa. E
é a tinta vagabunda deles mesmo lá, que o gato continuou pisando, fazendo parkour, e eventualmente a linha chegaria do mesmo jeito que tava antes. Aquela parede que você esbarra o braço, seu braço fica meio branco, sabe?
Cara, a tinta que os caras usam era terrível, cara. A tinta mais escrota que eu já vi, assim. Você passava um pano com água, arrancava a tinta da parede. É um troço absurdo.
Mas mesmo assim, valeu a pena, né?
Valeu.
Cara, tem aqueles profissionais espetáculo. Que você tem que gastar um dinheiro, não tem como. Tem profissional que você tem que morrer numa grana. Porque...
era pandemia. Gente, por exemplo, estava eu no Brasil e fui pintar o meu cabelo. Gente, pintar cabelo é uma arte. Se você for pintar o seu próprio cabelo, ele vai ficar uma merda.
É, não sei, não.
Eu sei que Marcelo e o mentor podem não entender muito o que eu tô falando. Não, e o André também, que não pinta cabelo, pode não entender. Mas o que eu fui fazer foi uma técnica, tipo, de um degradê, assim. Que não é uma coisa que é fácil de fazer, que é o descolorir certo. Então, eu fiquei 8 horas no salão.
O cara não levou 8 horas pra pintar o apartamento.
Mas não levou 8 horas pra pintar.
Mas é o tipo de coisa, assim, que você tem que pagar pra fazer, senão vai ser uma cagada homérica.
Você almoçou no meio do caminho?
Não, eu cheguei no salão, era 2 da tarde, e saí, era 10 da noite.
Mas eles dão lanchinho? Tipo, você dá intervalo?
Eles ofereceram, oferecer cafezinho, cappuccino, lanchinho.
Vai no banheiro.
Não, o cara, enquanto eu tô lá esperando, né, porque tem hora que bota a tinta, você tem que esperar a tinta fazer efeito. Aí o cara saiu pra almoçar, o cabeleireiro saiu pra almoçar, já volta, 40 minutos você tem que ficar com isso aí na cabeça. Faz
um almoço pra mim também.
Mas eu falo assim, ó, cabeleireiro, pintor...
Essas coisas de estética também, né? Tudo, essa é outra coisa que entra no meu critério. Qualquer coisa que pode danificar a minha saúde, seja física, né? Minha saúde física, por exemplo. Ah, vamos. Eu mesma vou cortar minha franja. Não vai, não corte a sua própria franja. Não, vai dar merda. Normalmente isso dá merda. Vai dar merda. Vou cortar meu. O André, assim, eu cortei o cabelo do André porque ele tava parecendo um arbusto na pandemia. De tanto cabelo que tinha.
Ficou bom. Ficou bom. Uma questão de comparação.
Mas ele tinha que virar a cabeça de lado assim, ó, pra ficar certo, entendeu?
Ah, mas era que tinha um ângulo que ficava excelente. Aqui tinha os outros ângulos que não ficavam tão bons.
Tinha um ângulo muito bom.
Ó, eu vou te falar que eu facilito o trabalho da Karen. Porque eu gastava 30 contos.
Vocês dois tiveram um trabalho excelente na pandemia.
Eu gastava 30 contos na barbearia. E aqui no Rio, começou só um desabafo. Quem inventou esse negócio de instagramável? Essa pessoa tem que morrer dolorosamente.
Instagramável. Tudo tem que ser instagramável agora.
Isso, a pessoa tem que morrer dolorosamente, a pessoa que inventou isso. Porque tudo agora é essa porcaria de instagramável. E isso torna o conceito de experiência.
Sua careca não é instagramável não, mentor? Por isso que você usa uma boina?
Eu acho que é isso. Porque, assim, é todo uma experiência. Aí o tiozinho, que eu ia lá, tipo lá do Príncipe Nova York, dos coroazinhos, que, né, cortar o cabelo a 5 contos, agora é 60 contos, porque é uma experiência.
Experiência.
Ele fez um upgrade no negócio.
Aí eu falei, experiência? É, porque tem. Você pode tomar a cerveja, pode jogar um
flash. Agora é uma barbearia.
Aí tem cerveja artesanal.
Gourmet.
Aí tem um canto que. Tem um canto que você acabou o corte, você vai pra esse canto tirar umas fotos, ele já joga na página deles e já joga na sua página.
Que isso?
Bom, vamos ver Amazon. Vamos ver aqui. Máquina de cortar cabelo. Ah, eu falei, amor, você...
Que o primeiro corte que eu fiz na cabeça do André foi com tesoura. Gente, vocês não têm noção da quantidade de cabelo que o André tem. Ele corta o cabelo com o mesmo cabeleireiro todo mês. E toda vez o cabeleireiro fala, mas você tem muito cabelo. E eu cortei o cabelo dele 3-4 meses dentro da pandemia. O trem já tava assim. Gente, eu varri cabelo da minha casa por quatro dias, sério.
E era excelente o corte da Marina. O único problema era que pra gente limpar depois, demorava mais...
Não, é horrível.
Eu tava quase sentando o André dentro da banheira pra eu cortar o cabelo dele, porque pelo menos eu ficava concentrada.
Tava dentro da banheira. Já.
Não, você podia cortar o cabelo dele com um dos seus trocentos aspiradores de pó na mão.
Exatamente.
Mas aí os aspiradores entravam em funcionamento, que era o aspirador pra aspirar o chão, o aspirador pra aspirar a pia e o aspirador pra aspirar os cantinhos, né? Porque ficava com o cabelo no cantinho, no inferno.
Não, eu digo, você já vai cortando e já com a mão de esquerda você corta, com a direita você aspira.
Cara, eu fui num salão japonês aqui, Marcelo, que eles têm um aspirador no teto. E aí, quando você termina, ele pega o aspirador, vai no seu pescoço. O aspirador fica no teto, aí desce uma mangueirona.
É bizarro demais.
É bem discreto.
É exatamente isso que você tá imaginando.
E aí, eles pegam a mangueira e vai passando no seu pescoço, assim, pra tirar o cabelo todo da sua cabeça.
Não cai nada no chão.
Que doideira.
No chão, ele varre pro canto. E aí, tem uma das entradas do aspirador, fica no batente, como é que chama? No rodapé da parede. Então, ele varre pro rodapé e o rodapé... Puxa, entendeu?
Mas
é legal demais. É legal demais.
É o cabeleireiro do Coreia do Norte lá. Porque, assim, o cara te dá uma... O cara te mostra
você tinha um caderninho, se você quiser, pra escolher.
E ele fala assim, ó, tem aqui, ó, os 10 cortes aqui. Você aponta qual você quer, porque o cara não fala inglês, não é muito menos português.
Uhum.
E você aponta e o cara vai. E é daquele jeito ali, entendeu?
E assim, não tem corta mais dois dedos, faz...
É aquilo ali. E o cara corta o seu cabelo.
Se fugir disso, já era.
5 minutos e tem uma fila. Porque o cara corta em 5 minutos, já tem o próximo cara ali pra sentar na cadeira. Então você tem que sair fora rápido.
Você não agenda horário e tem um semáforo do lado de fora.
É o Fordismo do cabelo.
É o Fordismo do cabelo.
Também. Tá bem. Tem um semáforo do lado de fora. Se tiver vermelho, você tem que esperar pelo menos 10 minutos.
Tem o semáforo do lado de fora.
Não.
Semáforo?
Não, semáforo não, gente.
Se tiver amarelo, você vai ter que esperar pelo menos 5 minutos.
Eu tô falando.
E se tiver verde, você já entra, porque tem gente disponível pra te atender.
Aí você dá seta.
Eu vou mandar no grupo do PDG, que deve ter foto disso aqui. Deixa eu lembrar.
Próxima vez que eu for visitar vocês aí em Nova York, eu quero muito nesse lugar.
Mas você não
tem
cabelo, Marcelo?
Não, eu só quero visitar.
Vou cortar um minuto do Marcelo.
A Marina
fez tanta propaganda desse cabelo, ela encheu o saco pra mim.
É porque eu
negócio.
Achei muito prático, gente. O cara chegou, cortou meu cabelo rapidinho e ainda saí de lá sem um fio de cabelo. Porque o meu irk que eu tenho é que você sai com os cabelos colados no pescoço, sabe? Os cabelinhos colados no pescoço, no ombro, na roupa. Você sacode o cabelo 10 horas depois.
Aí fica
que
no sabonete, depois só tomar banho.
Nossa,
não, quando vocês falaram que tinha o aspirador no teto, o meu maravilhoso mundo do cello, já pensou que conforme o cara cortava, ele já sugava, assim.
Jackson, você vai jogar no Jackson.
Exato, o cara deu um cortezinho, subiu, entendeu? Não é que ele cai em você, depois ele vem e aspira, não, você cortou.
E não é um espaço instagramável, tá vendo? É um espaço
não,
onde
não é
funcional.
Nada.
Você entra, vai, olha lá, é isso.
É um espaço que você pode estar lá dentro. Quanto mais instagramar esse negócio. Insalubre, então.
Achei aqui, ó. Chama Kebe House Tóquio.
Olha aí, cara, muito
Eu parei na parte do semáforo, porque...
me perdi aí, na hora que tem o semáforo na parada.
E, ó, todos os cortes, $20, tá?
Aí, qualquer ó. Coisa.
Qualquer coisa, $20.
É isso que eu tô falando, gente. Vamos parar com essa coisa de experiência. Eu não quero ter uma experiência. Minha experiência é...
Eu só quero cortar o cabelo.
Eu só quero chegar na padaria e comprar um pão. Eu não quero...
Você não precisa ter um lounge, né, do pão aqui. Vamos sentar no lounge, vamos provar os botecos
aqui. Eles estão matando o que o Rio tem mais de bonito, que é os botecos. Agora tudo é instagramável. Aí você tem. Aí a cerveja que era 10 conto, agora é 60. Aí tem uns drinks esquisitos. Eu quero tomar minha cerveja ruim. Eu quero aquele ovo azul.
Não quero instagramar nada, né, cara?
Eu quero aquele cara que cospe e fala assim: ó, esse copo é o limpo. Entendeu? É isso que eu quero.
Meu Deus do céu, cara.
Ah, não! E tudo agora é você ter um profissional pra aquilo, né? Falou de cabelo. Tem um cara que é tipo um hair... tudo é personal. Personal styler, personal hair. Cara, eu jamais pagaria uma pessoa pra falar que eu tô gorda, ou que eu sou feio, ou que o meu cabelo é escroto. Eu não pagaria uma pessoa pra me esculachar. E agora, a moda agora é tudo esses personal. É personal style, personal hair. E tem um personal food, sabia disso? É uma pessoa que fala que ela te ensina como tirar fotos de comida.
Ah, mentira.
Sério?
Pra instagramar?
É o personal food. Aí o cara vira, ele simplesmente ele fala, olha, essa foto... Não, olha só, se você postar essa foto, você vai perder tantos seguidores porque vai passar a ideia que você não é saudável.
Olha, o cara aí é sommelier de post de Instagram, é isso?
É, e aí recebe e ganha.
E o cara recebe, é o que a gente tá falando, tem gente que paga maluco, pra tudo. Por isso que eu falei, por isso que a minha pergunta no começo pro Andrezinho, o que as pessoas pagariam pra ver você fazer? As pessoas vão pagar, cara, vai ter alguém que vai querer pagar.
Sim, é o personal food, é o personal style, o personal... Cara, eu não pagaria a pessoa e falar assim, você é cafona. O espelho já fala isso e fala de graça. Então não preciso uma pessoa falar assim, olha, essa calça com esse croque, com essa, não dá, não tá ornando. Eu sei, filho. Eu não preciso pagar $100 pra você me falar isso.
Mas vai lá, mentor, me diz o que você... A chefinha falou que ela, nesse negócio de lixar a gaveta, vou escrever aqui, a chefinha não lixa a gaveta.
Não, me recuso.
O que você fala... Você até acha, mentor, que você teria habilidade pra fazer, mas você fala, cara, não vou me meter a fazer isso. Quanto custa? Tanto tá aqui... Faça, tô saindo, quando eu voltar eu quero pronto.
Olha, eu vou fazer aqui um meia-culpa, um desabafo aqui, tá? Você que está ouvindo o podcast Garagem, me desculpa, tá? Eu só quero pedir desculpas.
Nossa, é muita desculpa, gente. Tá bom, a gente aceita a desculpa, fala logo.
Não faria um evento, organizar eventos.
Olha aí!
Casamentos. Porque agora eu falo do meu coração. O meu maior arrependimento foi não ter pago uma cerimonialista.
Ah, olha aí! Valorize o profissional de evento.
Foi
assim. Reconhecimento. Aos 48 do segundo tempo, eu falei assim...
Pelo amor de Deus, traz alguém.
Por que eu não contratei?
Não, foi aos 48, eu falei... A gente, eu e ela sentada assim, no último detalhe da igreja, eu olhei pra ela e falei assim, se você tivesse entrado na minha vida antes, tudo seria tão mais... Eu chorei, olhei pra ela, ela olhou pra mim e chorou. Falei, se você tivesse
começo
comigo. Sério, mas eu fui nessa mente do tipo, cara, meu primeiro casamento, eu falei, cara, eu não vou gastar um dinheiro com uma mulher pra me ficar me falando
o que eu preciso fazer.
Essas coisas. É. O que eu preciso fazer?
Eu sei
fazer.
O que eu quero.
Eu sei o que eu quero.
É fácil. Todo mundo casa.
Não, e a mesma mulher, ela tava no modo, tipo assim, eu só quero saber se tem coxinha.
Olha aí.
E quem tava organizando o casamento era eu. Então, assim.
Nossa senhora, então, eu fiquei cansado agora.
Pô, você tem experiência e arriscou ainda.
Não, e o mais louco, eu fui assim, tipo, as pessoas iam falar com ela, ela falava, não, mas quem resolve é ele. E as pessoas falavam, ele?
Se vira.
Cara, chegou ao limite da costureira me ligar às 5 horas da manhã e falar assim, eu não aguento mais a sua mulher, ela está me achando louca. Aí eu falo, Deus, ela já trocou o vestido 8 vezes, eu falei. Se chegou um momento, Marinho, você vai entender o que eu tô falando. Eu cheguei e falei assim, as suas madrinhas já têm roupa, já tem? E eu não vi isso não. Aí eu, oi? Como assim, você não viu? Não. Eu tive que fazer um grupo com as madrinhas e falar assim, olha, as roupas de vocês é assim, assim, assado.
Que isso?
A cor do casamento é assim, você tá lá e tal.
Sacanagem.
Eu juro. Aí eu falei, ó, é isso e tal. As lembrancinhas, eu fui pro Saara, meio dia. Saara é tipo...
A 25 de março.
Em São Paulo é tipo a 25 de março. Eu fui, porque eu não queria. A pessoa falou assim, não, eu entrego as lembrancinhas. Eu falei, eu vou fazer o mesmo, eu com cola quente, colando
que
as lembrancinhas.
Isso, mentor. Deus, cara. Mas pra que você fez isso?
Só que quando chegou no último, a minha gota d'água foi quando a mesma falou assim, eu gostaria de entrar numa música mashup. Eu falei, mashup? Aí eu fui lá editar sons do
você
tipo...
Você aprendeu a fazer o mashup. Nossa.
Ela queria entrar com Kiss Me e depois tinha que entrar com a marcha nupcial. E eu fiquei lá, Kiss Me, né, marcha nupcial.
Vendo quantos BPM tinha aqui, olha. Que encaixa aqui,
A minha música, eu ganhei de um casal de amigas minhas que foi. Elas falaram assim: cara, você não viu nem sua música? A gente vai te dar de presente a música onde tá. Aí ela tocava violino, eu tocava violão, elas fizeram a entrada do Game of Thrones no violão e me deram de presente.
Pô, show! Aí sim.
Ali nesse momento eu virei e falei assim: eu preciso de uma cerimonialista. Eu fui lá no Google, cerimonialista. cerimonialistas. Aí a maioria me esculachou, falou assim: quanto tempo falta o casamento? Eu falei: falta 3 meses. Eu não trabalho só com 3 meses, eu só pego o projeto.
Porque é bucha, gente, é bucha. Porque o negócio é o seguinte: quando tá perto, você não acha, se a pessoa quer alguma coisa que ela ainda não contratou, não tem. E quem tá contratando nessa, né, tão perto assim do evento, vai dar é maluco, dor de cabeça. Né? Não, vai, é dar dor de cabeça. Vai dar dor de cabeça.
Fato, claro. Ninguém chama um cerimonialista tá há 3 meses com tudo não. tranquilo. É porque deu tudo, a merda tá acontecendo.
Tá tudo errado.
O cano tá vazando merda, mesmo. Entendeu?
É. Chegou, pode falar assim, dá seu preço. Chegou uma menina que ela falou assim, olha...
Dá seu preço?
Ela falou, eu até faço.
Do cara, dá seu preço.
Eu até faço. Ela falou, eu até faço. Mas assim...
Vai ficar
falei,
caro.
Quanto? Ela falou, vai ficar caro. Eu falei, não importa.
Não existe.
O seu preço.
É paz de espírito. Você tá comprando paz de espírito.
Exato. Cara, André, você falou tudo. Paz de espírito. Sério, quando a mulher entrou, eu não sei. Aí é o que eu falo, quando eu me senti burro. Quando ela entrou na minha vida, ela só falou assim, senta. Ela abriu um laptop, ela foi fazendo assim, tururu, eu sou assim.
Você fez isso.
Aí eu, eita. Eu só fazia assim, eita. Cara. Aí ela pegava um telefone e falava, fulano, isso, tal. Eu preciso, mas é pra 3 meses, tá? Que não sei o quê. E eu assim, caramba.
Você tem que contratar, quando é assim, você tem que contratar alguém com contato.
Cara, você sabe, né? Quando a mulher fez a mágica acontecer, eu ficava assim... Sério, eu abracei ela e falei assim, eu chorei. Falei assim, obrigado por ter...
Quase você casou com ela, né, cara? Exato. Você não quer casar comigo?
Obrigado por existir. Muito obrigado por você existir.
Então, crianças que forem casar...
Ai, meu Deus do céu.
Antes de vocês pensarem em tudo, gastem com cerimonialista, crianças. Gastem. Não façam a burrada de não ter na cerimonialista na sua, no seu casamento.
Eu vou fazer. Nunca diga. Deixa comigo. Deixa com o pai. Não.
Agora, muita coisa que eu e o André fizemos, assim, é quando a gente viaja, por exemplo, a última vez que a gente viajou, não, a última vez não, antes, quando a gente viajou pra fora, a gente foi pra França, eu assisti vários vídeos no YouTube de como usar o metrô na França, antes de chegar lá e realmente usar o metrô. Qual cartão comprar, como que compra, quanto que custa, onde que compra, quanto, sabe? Como que faz e onde que você passa, como é que é a catraca. Então, assim, eu já sabia usar o metrô de Paris antes de chegar em Paris, porque eu fico nesse pavor de ser atropelada pelas pessoas, entendeu? Então, eu também assisto vídeos no YouTube pra aprender as coisas antes de fazê-las.
Mas nesse caso, chefinha, você não tem opção de contratar um personal metro utilizator pra ir.
Se você
pra ir,
procurar,
entendeu?
Tem, Marcelo. Tem gente que presta assessoria de viagem que vai te dar essas coisas. Tem gente que vem atrás de mim. Ô, Marina, Chicotinha tá indo pra Nova York? Você não tem... Como é que... Né? Você deu umas dicas pra ela do que fazer? Eu já tenho um bloco de notas aqui no meu celular que é só copiar e colar numa mensagem. Toda vez eu só adicionava mais coisa. O cartão de metrô custa tanto, compra ali, vale assim, você pode usar desse jeito, você passa dessa forma, nananana. Então assim, Marcelo, tem canais de YouTube que a gente vivendo o dia, entendeu? Hoje eu vou no mercado aqui em Tóquio. Aí a pessoa literalmente acorda, escova o dente, pega o metrô, pega o ônibus, sei lá, vai no mercado, pega a cestinha. É tudo cheio das 9 horas. Quando você vai pra fora, né? Tudo muito diferente do que a gente tá acostumado. Quando você não tá com... Você não é do lugar, você não sabe como é que funciona. Você fica até... Você não sabe assim... Será que eu posso usar aquele caixa, outro caixa? Eu e o André mesmo, a gente demorou muito tempo pra entender que gasolina e gasóleo é a mesma coisa na França.
Não, a gente passava nos postos,
mas só tem gasóleo.
Não, não é isso. É porque o carro que a gente alugou era diesel.
Era diesel.
E você passava nos postos e não tinha diesel. Aí a gente só via lá, gasóleo. Falei, cara, não é possível, só tem gasolina nessa porra. Nesse lugar.
Ficando e sem aí, gasolina.
A gente já tava desesperado, que o tanque tava na reserva já. Alguém
aí a Marina
ocorreu,
entrou
falei,
no
ver
no
o
Google.
O que significa gasóleo? É. A Marina botou lá no Google e descobriu que, na verdade, todos os carros são diesel. Então, gasóleo é diesel.
É combustível, entendeu? Gasóleo é meio que combustível.
Qualquer combustível é gasóleo.
É aquela interpretação literal, né? Gasóleo de gasolina.
Exato.
Sem dúvida.
Gasóleo de gasolina.
Mas eu, pra essas coisas rotineiras, assim, pra primeira vez que eu vou fazer, eu sempre tento ao máximo pesquisar pra ver como é que é. Por exemplo, o André viajou, foi pro Brasil esses dias, né? Eu descobri uma coisa que a gente pode se cadastrar pra entrar numa fila diferente quando volta da imigração. Então eu mostrei pra ele, falei, olha, se você baixar esse aplicativo, preencher no voo, na hora que você chega, você pega uma fila separada. Aí eu entrei no YouTube e mostrei pra ele o vídeo do moço pegando a fila separada e preenchendo o aplicativo. E obviamente, quando o André chegou, não funcionou, porque ele não seguiu os passos corretamente do aplicativo.
Não, eu segui sim. O cara da imigração é que não seguiu o que ele deveria fazer.
Ele não viu o vídeo.
Exatamente o que o cara fez, o cara do vídeo, e o cara da imigração ignorou solenemente. Falou, não, dá seu passaporte aí.
O cara não viu o vídeo.
O cara viu o vídeo 37 maneiras de...
de passar pela imigração. Aí o André, obviamente, escolheu a mais simples.
Difícil. O cara falou, não, hoje vai ser a mais difícil.
E, obviamente, sabe o que o André fez? Ele chegou no balcão da imigração e não entregou o documento. Aí o moço ficou olhando pra ele assim. Aí ele tá assim, você tá aqui, não, né? Você vai trabalhar aqui?
Não, é porque eu tenho a regra de quando você vai falar com o cara de imigração, é que você faz estritamente o que o cara fala pra você fazer. Você não faz nada além disso.
Você não faz piada, você não mexe em nada, você não se mexe.
Você não entrega um papel que o cara não pediu, não tem nada. Então ele pediu o passaporte, entreguei o passaporte. Aí tudo bem que eu deveria ter entregue um outro documento pro cara, que ele não pediu. E aí ele ficou muito confuso, porque ele ficava olhando, ele batia no computador, ele olhava e falava assim, aí fez umas perguntas, eu respondi. Aí lá pelas tantas ele falou assim, mas peraí, você não tem o documento tal? Eu falei, ah, tem, tá aqui. Aí ele olhou e falou, porra, tinha que ter me entregado. Eu quase que eu falei, pô, você tinha que ter me pedido, porque eu não vou ficar aqui entregando.
Aí me custou aqui o vídeo aqui que você não viu.
Você pausou antes de chegar na parte onde você me entrega o documento.
O cara não me ajudou.
Pra essas coisas do cotidiano, né, do dia a dia, de você saber se virar em outro país, ou alguma coisa de uma questão de lei, ou mesmo dentro do seu país, aí eu concordo que você tem que fazer. Porque por mais que, beleza, eu concordo que existe personal pra tudo hoje, né? Uhum. Se você quiser um personal pra arrumar sua cama quando você sai, se você tiver grana pra isso, você vai ter alguém lá pra fazer isso. Inclusive já existe, né? Chama arrumadeira.
Você tem butler, né? Você tem mordomo, você tem governanta.
Agora, o fato são essas coisas que você fala, cara, eu preciso me meter a fazer isso, porque daí você vai. E, de novo, eu acho que é muito mais a questão do autodesafio. O que leva a gente a cometer esses erros é, primeiro, o autodesafio. Segundo, você acreditar em você mesmo. Olha eu dando várias dicas.
É um coach, Marcelo, né?
É o autodesafio, você acreditar em você mesmo, você ter acesso ao YouTube, porque o YouTube é uma universidade. Então, se você juntar essas três coisas, é o caminho do fracasso. Eu quase, chefinha, quase. Você tava falando aí que você, eu vou pintar a casa. Eu quase pintei o meu quarto, mas faltou muito pouco pra eu ir lá comprar tinta, tirar tudo de dentro do quarto, forrar ele com jornal e pintar. Porque, teoricamente, o que é pintar? É você passar um rolo na parede, não é? Basicamente, não é isso? Não?
Ah, de acordo com o vídeo que eu vi no YouTube, às vezes, duas mãos, né? As duas, você tem que dar duas demãos.
É isso, cara. Não tem... Mentor, não tem segredo você pintar um lugar, uma parede. Mas, de novo, porque você está vendo o vídeo. Normalmente, quando você está sentado assim no vídeo desse, você está confortável, bem alimentado. Então, tá tudo fazendo a favor para que você acredite que você tem a capacidade de fazer. Só que a vida real é diferente, né, cara? E aí que você percebe que não valeu. Graças a Deus, eu não resolvi pintar o meu quarto. Ele continua do mesmo jeito. Na verdade, eu mudei de ideia. Eu resolvi... Ele tinha umas manchinhas por causa de umidade. Eu resolvi limpar. Pronto, funcionou. Ele não tava pintar a parede, só precisava...
Só limpar.
Sim, limpar a parede. Resolveu. Ah, eu não falei. A coisa que eu não... Que assim, aí é engraçado que é o mesmo estilo da chefinha. A chefinha foi cerimonialista e ela não... Você não faria a sua própria cerimonialista, certo, chefinha? Você contrataria uma,
Eu contrataria alguém pra trabalhar. Porque na minha festa eu não quero trabalhar. E eu sei o trabalho que dá.
Eu sou um técnico formado no colegial, em computação, na faculdade, e eu não tenho o mínimo saco pra consertar software no computador. Ah, não tá funcionando o Windows, a impressora não imprime. Eu não tenho zero. E tenho paciência pra isso.
Não, o meu trabalho mesmo, eu aprendi tudo no internet e no YouTube. Porque todo mundo sabe que eu sou da área de eventos, né? Vim da área de eventos pra cá, mas aqui, eu sei lá como, fui parar no time de finanças. eu entendi as patavinas de fórmula de Excel e de automação, porque é finanças de tecnologia, né? Tudo aprendi nos vídeos do YouTube, como que faz as automações, como que, né, usa a fórmula do Excel. Ontem mesmo eu conversei com meu amigo ChatGPT aqui, falando assim, se eu quero uma fórmula que transforma essa data num business, me fala qual business day, de qual mês, né, porque eu tô cansada de ficar olhando o calendário pra calcular a business day. Me dá uma fórmula. Ela foi lá, oh, claro! Olha, você pode botar. Se você colocar a data na célula A1 e colocar essa fórmula na célula B1, você vai ver. Aí, mágico, mágico, gente, mágico. Agora eu tenho, a planilha fica lá aberta, eu só coloco tu e aparece o dia. Lindo, mágico. ChatGPT.
Será que se a gente perguntar pro ChatGPT como é que troca a resistência do chuveiro Enterprise? Ele vai saber dizer?
Vou perguntar aqui, peraí. Primeiro eu precisaria saber qual que é a marca da Enterprise de verdade. Qual que é o chuveiro Enterprise?
Pergunta da Corona mesmo. Ainda existe chuveiro Corona?
Corona? Corona é cerveja, né, não?
Não, era um chuveiro. É tudo não, bem, vai.
Ducha Corona.
É. Duchas Corona, banho de alegria no mundo de água quente.
Banho
de
alegria. Meu Deus, gente.
Nossa, agora você foi...
Abro a torneira, de repente a gente sente. Puxa a corona, um banho de alegria no mundo de água quente. Papai sabonete, é puxa a corona, dando banho de tanta gente. Puxa a corona, um banho de alegria no mundo de água quente.
É engraçado que a chefe não tem ideia do que a gente tá falando mais
uma
vez.
Eu não tenho a menor ideia.
Jingle de sucesso.
Jingle, vamos gravar um episódio
mas
só
com
mas
na dúvida, sucesso. Patrocina a gente, tá aí, tudo certo.
E aí nunca mais a sogra do mentor vai tomar banho gelado.
Não, pelo amor de Deus.
Não, mutei aqui. Mas deve ter, né, cara? Deve ter algum jeito desses... Porque, olha aí, a gente falou aqui que alguém comentou que era muito importante você saber pesquisar no YouTube. Pra você, pro André não achar lá, faltando 10 minutos pra ele ir pra recepção, um vídeo com 38 nós de gravata. Então, se você não sabe pesquisar bem, talvez você tenha que saber perguntar direto pro ChatGPT.
Olha aí, tá aqui, ó. A substituição da resistência de um chuveiro Corona envolve algumas etapas básicas.
Puta
mas
que
é importante lembrar que trabalhar com eletricidade requer precauções de segurança.
Olha aí.
Se você não se sentir confortável com esse tipo de trabalho, é recomendável contratar um profissional qualificado.
Olha aí.
Tá pronto.
Caso decida prosseguir, siga essas etapas gerais para trocar a resistência do seu chuveiro Corona.
Olha
importante.
Aí, tá resolvido.
Certifique-se de desligar a energia do chuveiro antes de começar. Aí tem os passos. Aqui eu não vou ler a descrição, mas cada passo desses tem a descrição. Ó. Um, desligue a energia. Aí fala, eu vou ler uma descrição para vocês verem o que é. Vá ao disjuntor ou caixa de fusível e desligue a energia que alimenta o chuveiro. Isso é essencial para garantir a segurança do processo.
Olha aí.
Aí dois, acesse a resistência. Três, desconecte os fios. Quatro, remova a resistência antiga. Cinco, instale a nova resistência. Seis, reconecte os fios. Sete, teste a resistência. Oito, feche o chuveiro. Nove, ligue novamente a energia. Lembre-se, essas são apenas instruções gerais e os detalhes podem variar de acordo com o modelo específico do seu chuveiro.
Ou
se você não se sentir confortável com esse procedimento ou não tiver experiência em trabalhos elétricos, é altamente recomendável que você peça ajuda a um eletricista profissional para evitar riscos de segurança e garantir que o seu trabalho seja feito corretamente. Ele fala
ele
duas vezes,
o
contrate o com o profissional.
Isso que eu ia falar.
Ele não ensinou o clique.
Vai não dar
mas
certo.
É porque eu não li o descritivo. Onde que é o clique? Pera aí.
Vai morrer alguém aí. Alguém vai tomar choque aí.
Ó, o nome é Ducha Advanced Eletrônica Lorenzetti.
Ah lá, ó, peraí então, que eu tava procurando Corona.
Não, é Ducha
Como
Advanced...
Advanced
Electronic.
Lorenzetti.
Com inteligência ducha. Artificial.
Fala de novo aí, Ducha.
Advanced Eletrônica Lorenzetti.
É um modelo popular e a substituição da resistência pode variar de modelo para modelo.
Não, mas a gente quer desse modelo aí.
Peraí.
Ou seja, a pessoa já tá tomando banho gelado.
Olha, se tem 10 passos em vez de 8, ó.
Ah, então tem o clique aí. Procura aí se um dos dois profissionais é um clique.
Porque o clique é só aquele cara, é o que eu falo, é a alma do MacGyver. É o cara que ele já quebrou 80 chuveiros desse, e aí ele falou, cara, eu quebrei 80. No 81 fez um clique e deu certo. Então é isso. É essa expertise que falta, que aí não vai ter, que é a alma do MacGyver. Aquela que o cara fala assim, pô, né, tipo assim, eu troquei 5 botijões de gás, explodi 4 apartamentos. Então, no quinto eu acho que deu certo. Eu acho que
aqui não fala nada de clique, não.
Cara, se num vídeo do YouTube que o cara filmando, eu vendo o que o cara tá fazendo, eu já posso ter problemas. Imagina numa descrição feita por um robô. Sarah Connor tá adorando isso, a gente fazendo coisas seguindo o que o robô tá falando.
Não, mas você fazer coisas que a Marina falou, eu às vezes eu uso a inteligência do chat GPT pra fingir que eu sou inteligente em Excel, porque eu pego muita fórmula no Excel.
Opa.
Mas coisas práticas assim de botijão, essas coisas assim, eu não confio, porque ele quer me eliminar, cara.
Exatamente.
Ele quer me matar, então mesmo. Eu não vou
é
dar
a
esse
forma
modo.
Mais simples dele.
Eu desliguei a Alexa, cara, porque ela tava conversando com o Xbox, a de madrugada, os dois aqui ligados, conversando aqui. Eu falei, não, vocês estão tramando alguma coisa.
Oi, gente. E aí, me conta, qual que é o seu limite? Até onde você chega para não ter que contratar um profissional para não pagar fortunas para fazerem o que você acha que você consegue fazer? E quem tem um faz-tudo desses em casa, hein? Quem tem um eu consigo fazer qualquer coisa? Manda tudo pro estagiario@podcastgaragem.com.br. Eu queria agradecer demais a presença do mentor aqui, finalmente de volta no PDG. Assim, mentor, você sabe que esse episódio foi gravado há um tempinho já, então nem sei se você lembrava que você estava aqui, mas você está aqui hoje, tá? E é o André, claro, que está sempre tanto aqui quanto lá no Sessão Aleatória. Então, segue todo mundo no Instagram, eu coloquei aqui no post do episódio os arrobas de todo mundo. E acho que é isso, né? Escuta aí.
Ei, Marcelo, a gente pode fazer um personal no hairstyler, que tal?
Não tem designer de design de sobrancelha, design de unha? A gente pode fazer um design de careca, né?
Tá, e uma coisa, cara, que você também não pode fazer é a sua própria sobrancelha. Você vai ficar com a cara torta. Se você fizer sua sobrancelha, você vai ficar com a cara torta.
É, porque primeiro que você não tem nenhum ângulo bom pra olhar a sua própria sobrancelha numa distância que vier a tá certinho, não,
e quando,
né,
você coloca a cara no espelho, você automaticamente você estica a cara assim, sabe? Sabe quando você estica a cara assim, você levanta a sobrancelha? Aí você vai começar a tirar as coisas com a sobrancelha levantada. Na hora que você volta seu rosto pro normal, uma tá lá em cima, outra tá aqui embaixo, entendeu?
Tá desconfiada.
É como você falou.
Quando volta, você tá desconfiada.